gestor de empresas espiritualizadas. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0.
A gente cuida de você e você cuida.
Muito bem, muito obrigado pelos nossos os estúdios em liberdade da Panflix. Hoje a coisa tá braba, não é? Secretário de Saúde do Rio de Janeiro foi preso. Empresários ligados ao MBL presos também, vejam vocês. Enquanto isso, Queiroz vai sair da cadeia e está indo para prisão domiciliar. Só não se sabe ainda pro domicílio de quem ele vai.
Pro meu que não vai ser.
Como diria eu, é complicado. Não é isso? Daqui a pouco nós vamos saber mais detalhes de tudo isso com o Vitor Brown, que já está a postos aqui. Mas eu fico pensando cá com os meus butolas, que os caras, além de medo da pandemia, ainda tem medo da Polícia Federal. Para eles, a gente deixa o nosso lema que todo dia passamos aqui no programa, que virou um mantra desse programa. Um sorriso no rosto e a toba na mão. Falando em toba na mão, fizemos ontem os nossos exames tradicionais, quinzenais aqui. O resultado vai sair provavelmente amanhã, é isso, Delário?
Pô.
Amanhã vai sair? Amanhã?
Na mão do Delário é antes.
Mas não tem como mandar.
Exatamente. Exatamente. Mas eu gostaria de falar com o nosso querido Gordão.
Ô, louco.
Você sabe, Gordão, que hoje é dia da pizza.
Olha aí.
Tá com a saudade de uma pizza, aquela coisa.
É, galera, brincadeira.
Está a sua alimentação, meu querido Morgadinho?
A partir de agora, 7h37, galera. Eita, a pizza do Faustão. Tô comendo de tudo. Comendo de tudo, galera. Come
mas
de tudo.
Tá comendo só os de boné, pô.
É, só os pedacinhos. Tô comendo pra boné, colega.
Tá comendo?
Tô.
É.
Não, ele parou, come, ele come a ponta da pizza.
Eu como só a pontinha. É só, quando tem pizza, dele. É só o pedacinho assim, ó, e acabou. Não dá pra comer mais. Antes eu comia metade.
A borda se deixa.
Eu também comi metade, menos, mais que a borda.
Muito bem.
É, olha aí.
Muito bem. E o show?
O show, todo mundo sabe, né? O show do Morgadão. Dia 17 e 18 de julho, é próxima semana, lá em Florianópolis, no Floripa Comedy Club. Você, meu amigo, que tá aí em Florianópolis, pode ir, que estamos tomando todas as
precauções.
Isso, muito obrigado, Emílio, pela força. Pra você sentar, ficar tranquilo, assistir um show bacana, que é o meu, claro. E aí você pode comprar o seu ingresso. Entra lá no Instagram, @floripacomedyclub, que você vai ver como comprar o seu ingresso. Pensa no evento.com.br. Ó, ingresso pro sabadão quase esgotado, então compra pra sexta pra gente lotar tudo aí. É isso aí.
Muito bem, lotar não pode, tem que ser...
É, lotar o que pode, que é 50% isso. Da casa.
Presença também hoje do nosso querido vinheteiro.
Aê! É ele mesmo, é o vídeo.
Toda sexta ele vem porque trazemos uma beldade sexta-feira. Sim. Hoje a Arícia Silva vai estar aqui.
Boa.
Tem aquela confusão toda, nós temos o PowerPoint.
Tem
aí,
o PowerPoint.
Tem o PowerPoint.
Do Arthur Aguiar, olha lá.
O PowerPoint.
Anitta. Meu cego, mas olha.
Eita. Não. Quem? Não, o Barbuda é depois.
Zé Barba.
Ele errou ali, ó.
Calma.
Calma.
Aí, esse é o PowerPoint.
Mas olha só. Está aí, ó, Arícia Silva. Que é do garoto,
um
né?
Dos pilares desse PowerPoint. Parece é igual que, do Lula,
que
né?
É
esse
a PowerPoint, última, né? É atual.
O PowerPoint é
o Léo
cara...
Dias que fez.
É, o Léo Dias fez aí o negócio. Deu uma briga
o
aí.
PowerPoint, que... da Anitta.
Eu não sei qual é a Clarice. Briga. Parece que
explicou.
É...
Resumo, ele era casado, deu um tomé e aí
a
caiu na internet.
A mulher dele falou que traiu, que ela pegou só 16 traições.
A mulher expôs, ele deu uma entrevista recente pro Léo Dias, completamente arrependido. Ele não tá triste. Saindo nem na rua e a Arícia vai explicar tudo o que aconteceu.
Muito bem. Vinheteiro está solteiro de novo?
Tá.
Eu sempre...
Mano, como assim?
Porque eu tenho as informações, tá. Delari.
É verdade. Exposed.
Eu não estou na rede social, mas eu tenho.
Eu não aguentei.
Estou sempre procurando por shampoo.
Você também tá bem...
Mas conta aí, meu.
Não precisa contar
eu
nada.
Acho que pode. Quando eu me separei...
Deixa eu falar sério agora com vocês. Deixa eu falar sério com vocês.
Diga lá.
Não, primeiro nós vamos passar o vídeo. Antes do Brown, eu queria falar com o Sammy. É.
Tá.
Não. Temos o coronavírus.
É muito legal. Aliás, a gente tem uma novidade. Esse cara aqui é da Inglaterra, o Júnior Sacomano. Não sei se você recorda, ele falou do El Capitan. Eu não vou falar agora, mas depois uma novidade que envolve os Roberts. Júnior Sacomano.
Eu conheço o Sacomole.
Sacomole.
Júnior Sacomole.
Sacomole é um clássico.
Ele usa aquelas casa, bermudas, né? Topper folgadas.
Eu pensei que você é a família Sacomole, mas é o Sacomano.
Sacomano.
É que deu problema no
café. Ele fez uma homenagem a um cara que usa o El Capitão. Não sei se você recorda.
Sério?
Uma bela barba.
No Sacomole?
E hoje teremos...
Em Londres, El Capitão?
El Capitão. E hoje temos uma novidade para os Hobbits. Vamos lá para Londres. Vai lá, Júnior.
Opa, aí sim.
Sacomano.
Fala, Emílio. Fala, Zuzu. Fala, família. Família Pânico. Aqui é o Júnior Sacomano, diretamente da Inglaterra, trazendo novidades da Terra da Rainha. Bem, na quarta-feira, o chanceler britânico trouxe uma novidade para reaquecer o mercado. No mês de agosto, segunda, terça e quarta, quando você sair com a sua família ou com amigos, você ganha 50% de desconto na conta, sendo aí um valor até 10 pontos por cabeça. Eu, por exemplo, que tenho 4 pessoas na família, numa conta de 80, eu pagaria 40. A notícia é boa. Porém, hoje na quinta-feira, a BBC trouxe uma novidade, uma notícia que não foi tão boa. A John Lewis e a Boots, elas irão cortar 5.300 empregos. A notícia não é boa e pegou todo mundo de surpresa. Enquanto o governo está tentando aí reaquecer o mercado, as empresas estão sentindo o baque da paralisação.
Boas informações.
O cara fala super bem, hein? Valeu, Júnior.
Os caras meteram 37 bilhões para emprego. Tá agora, foi essa semana, né? 37 bi para segurar os empregos lá.
Mas tá voltando lá. Não sei o que vai dar, mas...
Mas o cara tá enfiando grana, pagando para a família que...
Na Europa empresar. Ele sempre auxilia, né?
Mas tem dinheiro, né?
Nós
que... Com dinheiro é fácil, né?
Você quer ir pro Brown ou você quer uma mais
contraído? Eu gostaria. Você tem descontraído?
Tem uma coisa maravilhosa.
Mas o quê? Você bolou ou tá no roteiro?
Tá no roteiro.
Não, é um vídeo. Bolei,
né? Tá no roteiro. Só sigo. Ah, o Supla deu uma bela entrevista agora e eu acho que ele pode ajudar o Bolsonaro quando ele for dar a entrevista, porque é o primeiro cara que dá uma entrevista lutando com o Gifu. Vamos lá.
Vamos ver então.
Supla. Como é que vai funcionar toda isso, a gravação, nas características principais aí do novo videoclipe?
Sim. Bom, a gente tá fazendo uma vistoria técnica, mas a gente já vai filmando, porque se ficar legal, já fica, entendeu? O mais importante dizer é que a gente também está respeitando o distanciamento. Quem filma aqui sou eu e o fotógrafo. Não é uma equipe hollywoodiana, não. São duas pessoas só. Então ele filma de longe e tal. Até fala, a galera vem pedir para tirar a foto. Fala, tira de longe aí e tal. Não é dando uma admitida nem nada. É respeitar mesmo, né? Só o seguinte, é uma música que eu estou fazendo. Ela se chama Kung Fu on You. Don't make me use. Kung Fu on You.
É isso, é um Supla maravilhoso. Uma salva de palmas.
Não perde a juventude, adoro, impressionante.
É o novo Japa Girl, Kung Fu New. Ele quase deu um...
Kung Fu New, Kung Fu New. Eu acho bom.
Eu gostei. Gosto.
Agora eu vou começar a fazer isso com os jornalistas também, viu, gente?
Muito bem. Deixa eu falar sério agora com vocês. Vocês se lembram desse programa?
Sim.
Esse programa ficou duas semanas. Uma semana, gente? Ficou? Ou duas? Duas semanas.
Com o quê?
Nossa, na pandemia. Ah,
sim. Na Pandemex.
Foi a Pandemex, aí ficamos duas semanas.
Três, quatro.
Foi. Três semanas. Ficamos três semanas e voltamos. Ficou o jornalismo no início e tal. Aí quando nós voltamos, Samidana que estava e tinha o Mandetta, que foi na época da barba.
Sim, certo? O pico do Mandetta.
Que era o pico do Mandetta. E aí ficou aquela discussão, aquela dúvida, porque tinha alguns estudos que diziam que a gente ia perder 1 milhão de pessoas no Brasil. Tava uma confusão naquele começo.
Em abril mesmo já ia estourar o sistema de saúde.
Isso. Aí o Mandetta falava que na Páscoa iria morrer muita gente e tal, não sei o quê. Aí o Sami pegou alguns profissionais de medicina, de matemática. O Sami é da economia, mas ele gosta de números e tal. E fizeram um grupo para ajudar a sociedade, aos políticos, aos gestores aí de saúde. Ninguém ganhou nada, foi um trabalho que ele fez.
É, para ajudar a sociedade. Exatamente. Cada um ajuda como pode.
Voluntário.
Isso, digamos assim. Cada um ajuda como pode, né?
Aí o que acontece? Ele lançou aquilo lá. Saiu muita briga, porque hoje em dia tem muito conflito, né? Sim. Você tá errado.
O Intercept tal, foi lá.
Me
deu uma cacetada.
O Demore. Aliás, o Demore precisa voltar aqui. Demore, um abraço.
Depois não demore pra voltar.
Mas vamos esquecer isso e vamos aos fatos.
Isso.
Ontem saiu o gráfico do temos Ministério aí. Da Saúde.
Sim, por data de óbito. Porque você sabe que a notificação acontece até 3 semanas. Pra você ter uma ideia, a gente tem nesse gráfico ainda 571 óbitos não computados. Demora.
Sim.
Demora, porque o cara... Enfim, Brasil, né? Imagina o cara morre.
Mas eu acho que isso aí é no mundo inteiro, que é meio confuso isso aí.
Quanto maior o país, é mais difícil. Mais difícil, porque você tem muitas localidades, né? Extensão disso. Esse é o gráfico oficial do boletim de número 21.
Isso saiu ontem.
É. Do Ministério da Saúde. Eu não sei se saiu exatamente ontem, mas é o último boletim.
O último boletim do Ministério da Saúde, o pessoal tá vendo aí, tá acompanhando, quem tá vendo as imagens, tá acompanhando. Isso aí são óbitos. E o Sami tinha cravado aqui o pico da...
É, eu tinha usado um modelo, né, com aquelas premissas, como daria, né? E aí a gente fez pros estados e alguém tinha perguntado assim, qual que é a impressão do Brasil, porque é difícil o Brasil, porque o Brasil pra gente não é único, então a gente faz os estados, na soma tem o Brasil, então também tem a figura do que nós falamos aqui no Pânico, isso foi ainda em abril, então, Delari, temos a figura, a segunda figura?
Foi
Delari,
esse aí foi o...
Ah, você quer mostrar outra primeiro?
Qual?
Melhor, volta a outra pra gente...
Volta lá outra.
Pra gente narrar a figura, porque é importante.
A tela aí, velho. Se puder colocar as duas, uma ao lado da outra...
Aí eu já não sei se dá.
Aí é o pessoal da Panflix.
Vai lá, tio. Aí o que acontece, Emílio? Vai subindo, tem uma curva, né, que parece mais ou menos uma parábola, né? Ela vai, sobe e desce, e aí acontece aquilo que a gente fala, que não é que... Não dá um pico como se fosse um chapéuzinho. Existe um platô. Esses últimos dados, né, que estão em escuro para quem está vendo, que é principalmente das últimas 2, 3 semanas, não dá para considerar porque é data de óbito, então pode ter acontecido óbitos que ainda não foram registrados. Mas o que a gente vê é que maio, no dia 6, teve um pequeno pico, né, já um pico que foram, eu vou olhar aqui que é difícil para ver nesse gráfico, 968 mortes, e no dia 14 de maio, por enquanto, foi o dia de maior mortes, 988. Então, dia 14, 988 mortes. A gente está falando no Brasil por data de óbito.
Sim.
Porque o que a gente tem que saber é quanto está morrendo de jeito. Porque, não adianta você falar assim, hoje eu anuncio 10 mil mortes, mas se é em relação a 2 anos, não quer dizer muita coisa. Então, isso é o para quem está no rádio, então tem essa parábola, picos, aí começou a ficar num platô, eu diria que no dia 4 de maio.
Sim.
E foi até o pico mesmo, né? O pico mesmo aconteceu no dia 14, pelo menos, até os dados que temos neste momento. Aí tem o estudo.
Sim, que é o estudo que você fez, que está lá no, que na tá tua lá no página. Que está lá no
Invest News, na minha página.
Invest News.
Esse estudo foi feito no final de abril. E aí, ó, só vou ler o finalzinho dele. O pico, o modelo estima, sob a hipótese de filas separadas, o que são filas separadas? O público é atendido pelo público e o privado pelo privado, porque tem outros cenários também. Filas separadas de leis de UTI, que o pico ocorrerá entre 10 e 17 de maio e bateu no dia 14. E mais, o número de mortes diárias, médio, né, mediano, é 950 no pico. Entre 492 e 2.311. Então, você vê, foi 988, a gente falou 950. Agora, o que fica falando Intercept? Não sei, porque eu também não leio eles. Mas eles me odeiam. Mas eles não...
Primeiro, demora e aprende. Mas eles não tiveram estudo.
Não, eles criticaram o fato de eu ser de uma um estudo feito, mal feito, que tinha interesses financeiros, né? Eu não sei qual que é o interesse de algum banco de matar pessoas. Eu não consigo ver como se ganha dinheiro com isso. Bom,
mas isso não interessa. O que interessa é que o estudo foi feito, o estudo tá aí
e os
fatos estão aí. Parabéns.
O Adriles...
É verdade, querido. Você errou.
O Adriles está xingando, falando que errou. O Adriles, na aula de matemática, quando tinha trabalho, ele era o cara que segurava a cartolina.
Você estudo previu 38 mil mortes, querido.
Não previu, tem faixa.
Previu sim, querido. É a Suécia.
Não, sem briguinha.
Tem
sem briguinha.
É tem faixa. Faixa.
Palma, Adriles, bate palma. O que interessa é que o estudo está aí, foi feito em março.
Foi feito em março, mas essa atualização é de que a gente falou aqui, é de abril.
Então, foi feito lá no começo da pandemia. Tá aí o, ontem saiu o do Ministério da Saúde, tá aí para você ver o estudo, então, porque a gente gosta. Boa. Quando certo. A gente erra, a gente fala, olha, sim, nós erramos.
E estudos, desculpa, podem errar,
claro,
também.
Claro, claro. Tudo faz parte de você acertar ou errar. E, evidentemente, o estudo acertou. Parabéns para você, Sam.
Não, para a equipe pra todos, toda.
Para toda a equipe.
Matemático.
É, qual o nome do matemático?
Ó, tem o Alexandre.
Dito isso, chupa, Adriles.
É, chupa, Adriles.
Que
chupa.
É isso, querido? A Suécia.
Não, não. Dito isso, chupa. E tá, se aí você quiser, Adriles, vai lá no Morning Show e responde, tá?
Claro, muito obrigado. Claro, querida.
Agora vamos falar com o Vitor Brown, que não entra nessas discussões. Não. Ele
jornalismo sóbrio.
Ele traz o fato para você.
Ele trabalha com fatos.
Vamos aos fatos, então, meu querido.
Com certeza.
Brown.
Vamos lá então, Emílio. Ó, aqui em São Paulo, uma novidade importante: na semana que vem reabrem os parques e as academias. Ontem o prefeito confirmou, os parques vão funcionar a princípio num horário reduzido, das 10 da manhã às 4 da tarde. Tem duas exceções, que são os parques do Ibirapuera e do Carmo, que são os maiores parques da cidade, e esses vão abrir das 6 da manhã até às 6 da tarde, num horário estendido, mas nenhum deles aos finais de semana. Aos finais de semana continua tudo como está, os parques fechados. A Avenida Paulista, que costuma abrir para abrir para pedestres nos finais de semana.
Falar isso, hein?
É muito R junto, né?
Abrir para pedestres.
Trava-língua.
É. Então a Paulista no final de semana vai continuar fechada, o Minhocão também, não vai ter aquele fechamento para passagem dos carros e abertura para os pedestres, vai continuar do jeito que está, justamente para que não haja aglomeração. E as academias também reabrem a partir de segunda-feira. A gente ainda não sabe as regras, o protocolo, que é como se fosse o livro de regras mesmo da prefeitura. E isso está sendo elaborado pelo prefeito, junto com os setores, com os proprietários de academias, e a gente deve ter a divulgação aí entre hoje e o final de semana para abertura na segunda-feira, mas possivelmente deve ter alguma regra de limitação de capacidade, né? Ou de agendamento de horário, a gente não sabe ao certo como vai ser. No caso dos parques, tem limitação. Os parques vão funcionar só com 40% da capacidade. O Ibirapuera mesmo, que é o maior parque, vai estar só com alguns portões abertos, e nos portões haverá controle de fluxo, ou seja, se foi atingida a capacidade, aí você tem que esperar uma pessoa sair para entrar. É mais ou menos como os shoppings já têm funcionado, com os parques vai ser da mesma forma, isso tudo a partir de segunda-feira. E falando de prisões, né, você até falou na abertura aí, né, Emílio? Tem muita gente, tem gente sendo presa e gente sendo solta, né? No Rio de Janeiro hoje foi preso o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, que é acusado de ligação com o Covidão, com desvio de dinheiro para a área da saúde. Ele teria participado de fraudes aí na compra dos respiradores lá no Rio de Janeiro. Não é novidade o esquema, né? Já vinha sendo investigado, mas agora o ex-secretário de Saúde foi preso. Ele foi o primeiro secretário do Witzel na pandemia. O Witzel já trocou de secretário 3 vezes, mas esse Edmar Santos, preso hoje, foi o primeiro. É esse aí que tá na tela.
Olá.
Ele teria envolvimento, então, nos desvios na compra de respiradores lá no Rio de Janeiro. Então, é algo que pode complicar também a vida do governador, do Wilson Witzel, até se vier uma delação por aí, né? Porque o Witzel está enfrentando um processo de impeachment lá. A Assembleia Legislativa do Rio já aceitou, o processo já está caminhando. Então, é mais um fator aí para complicar a vida do governador nesse processo de impeachment. Hoje teve operação aqui em São Paulo também, uma operação de busca na sede do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Duas pessoas que teriam ligação com o MBL foram presas, e aí vem a confusão toda da história, porque o MBL diz que essas duas pessoas que foram presas, que são o Alexander Mônaco e Carlos Alberto Moraes, acho que não é Carlos Alberto, estou errando o primeiro nome, mas é o Luciano Ayan, ele tinha um pseudônimo chamado Luciano Ayan.
Seu dono? Ele
é... Ô, bicho, posso falar? Você é um puta gênio. Sem TP, você decora os negócios.
Calma, bicho. Imagina. Não atrapalha o raciocínio.
Vai lá. Que nada. Imagina.
Então, eles teriam...
Então, o Ministério Público prendeu esses dois rapazes, que seriam integrantes do MBL, empresários, dá pra dizer assim, por fraude fiscal, por ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro. Diz que eles teriam envolvimento no desvio de 400 milhões de reais e que seriam integrantes do MBL, Movimento Brasil Livre. A própria nota do MBL fala em confusão jurídica, usa esse termo. Existe uma confusão jurídica entre o MBL e um outro movimento chamado MRL, e aí que seria uma marca do próprio MBL. Então, e aí depois disso, depois dessa operação, o MBL divulgou uma nota dizendo que essas duas pessoas não são integrantes do grupo, que não tem nenhuma ligação com o grupo. Então, a gente não sabe ao certo qual é a ligação ou não, mas fato é que foram feitas buscas na sede do MBL aqui em São Paulo. Né?
Nas redes sociais, o MBL está falando alguns esclarecimentos, nenhum membro do MBL foi preso, de acordo com a própria nota do Ministério Público, os 400 milhões são dívidas de empresas quebradas, não dinheiro lavado. Os valores não são do MBL, não há nenhuma ilegalidade envolvendo o movimento, essa é a posição do MBL.
Do MBL é do Kim lá, do Kim do Renan. Isso.
Do Mamãe Falei. Mas os caras não estão envolvidos, né?
Acho que não.
Grande dia.
Acho que não.
Hã? É grande dia aí, pra ver como que eu me sinto.
Que foi aí. A Bolsonaro?
É pra ver como eu me sinto aí, quando fala, cadê o Queiroz? Eu não sei de nada, porra, agora quero ver aí.
Deixou a cadeia,
né? É, grande dia.
Você tá com essa máscara feia?
Agora eu tô usando isso aí,
Mas por que que saiu o MBL nisso aí?
Então, a nota do Ministério Público cita que seriam integrantes do MBL, da família fundadora do MBL, inclusive. Os nomes dos dois rapazes...
Quem é o MBL? Eu sei do Renan.
Isso, o Renan é o coordenador do MBL.
Já veio várias vezes
aqui. Tem o Fernando Holliday.
Mamãe Falei, o Holliday.
Não
acredito.
É capaz,
não me parece.
É capaz de falar que é do Frota agora. Agora vai falar, é do Frota.
Peraí, estamos falando sério agora.
Eu também estou falando sério, pô.
Você tá zoando.
Eu tenho que fazer humorismo
aqui, né? Eu não acredito. Você acredita? Eu não acredito.
Só confirmando o nome, Emílio, são Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes, que é o que usa esse pseudônimo de Luciano Ayan. E segundo a investigação, eles seriam fundadores.
Pelo menos aqui nunca vieram aqui no programa. E a gente recebeu do MBL, né?
Inúmeras vezes.
Era o Holliday, que eu conheço. Holliday, o Mamãe Falei.
O Kim.
Que é o Kim. E o Renan.
Mas bicho, agora parando pra pensar. Pensa comigo uma coisa.
Duvido.
Os caras que colocam a grana também, né? Acho que esse é o envolvimento que a gente quer preocupar.
Não sei,
eu
acho que tá errado.
Quem patrocina?
Foi uma operação do Ministério Público
errado,
e da Receita Federal.
Acho que tá errado isso aí. Bom, mas tudo bem, vamos esperar, né?
Exatamente.
Vamos esperar que os caras...
A posição que a gente
tem
é essa dos dois lados e...
Tem que apurar.
Fica aí o registro. E o Queiroz vai para a prisão domiciliar, né? Ontem veio a decisão do presidente do STJ, que é o ministro João Otávio de Noronha, colocando o Queiroz em prisão domiciliar. E essa decisão chamou muita atenção, porque esse ministro que concedeu a liminar, dando prisão domiciliar... Liminar não, é uma decisão, na verdade, já tem caráter concreto. Essa decisão da soltura do ministro João Otávio de Noronha, ele é muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro já, em alguns pronunciamentos, fez brincadeiras com ele e esse pedido foi feito no recesso do judiciário. Ou seja, o Queiroz já estava preso há 2 semanas, mas o pedido da concessão da prisão domiciliar só foi feito agora, durante o recesso, que é quando o ministro relator não decide. Quem decide é o presidente do tribunal. O relator natural do caso seria o ministro Félix Fischer, que já vinha negando pedidos nesse caso, mas aí o pedido foi feito no recesso. Como estamos no recesso, quem decide é o presidente da corte, que foi o presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha. Ele é cotado até para uma vaga no Supremo, porque Bolsonaro, durante o mandato, vai indicar 2 ministros para o Supremo. A gente vai ter a aposentadoria ainda esse ano do Celso de Mello e mais para frente a do Marco Aurélio Mello. E aí isso já levantou todo um burburinho, né, por o pedido ter sido feito durante o plantão, durante o recesso, e também porque se falava até na possibilidade de delação do Fabrício Queiroz.
Queiroz
e
agora... também é feio pra boné, hein? Puta que paroca, hein?
Parece uma rola.
Porra, que é isso, presidente?
Tá doido. Presidente!
Que é isso, presidente?
Eu tô brincando, brincadeira sadia aqui, pô.
Tá não.
Queiroz com aquela camisetinha vermelha.
Então, Queiroz, prisão domiciliar.
Ele e a mulher.
Volta
a
pra Tibaia?
Que tava... Então, aí que tá. Ele não informou legal ainda o endereço onde vai cumprir a prisão domiciliar.
De novo vai ser onde tá o Queiroz.
Exato.
Onde... Cadê o
Queiroz? Mas agora ele vai... essa informação será pública, né? Ele tem que informar a justiça o endereço dele.
Mas a mulher não apareceu.
A mulher que tava foragida também foi beneficiada na decisão.
Sim, mas ela tem que ficar em casa, porque ela tá...
Ela estava foragida e agora
hashtag ganhou... Fique em casa. Que...
Mas pode reverter nessa decisão.
Olha, sim.
Eu vou podem reverter ainda.
Do quê?
Da prisão domiciliar.
Está todo mundo criticando muito, porque parece que a própria família Bolsonaro era contra. Tem alguns tweets aí dos filhos falando que rico, quando vai preso, fica em prisão domiciliar. Isso que tem um tweet da família em relação ao Odebrecht. Bom, ele vai ficar na mansão dele. E aí, o pessoal tá se matando aqui no Twitter.
Puta, você tá um Zé Twitter também, que eu vou te falar.
O cara traz informação, vai reclamar.
Só briga.
Já que vocês querem. Eu não tenho posição sobre isso.
Então tá.
Então, o que tá acontecendo?
Então eu vou fazer uma pergunta pro Twitter agora.
Fala pro Twitter.
O Sabichões.
Sabichões. Pra pôr pilha.
Saiu uma notícia aqui, ó. Embaixada da China alerta que pneumonia mais letal.
Tá por vir.
Surgiu no Cazaquistão.
Eita.
Certo? País e OMS negam. A Organização Mundial de Saúde explicou que tem conhecimento apenas da circulação do Covid-19 no Cazaquistão e que a doença causada pelo novo coronavírus pode explicar o aumento nos casos de pneumonia no país. A embaixada chinesa no Cazaquistão alertou nesta quinta-feira seus cidadãos que moram no país sobre uma suposta nova pneumonia desconhecida. De acordo com a China, 1.772 pessoas morreram da doença até o primeiro semestre de 2020. 628, tal, isso aqui não interessa. No entanto, o ministro da Saúde do Cazaquistão, o Alexei Tsoi, afirmou nesta sexta-feira pelo Facebook que a informação divulgada é incorreta. Aí diz a OMS. Já a Organização Mundial de Saúde explicou ao diário que tem conhecimento apenas da circulação do Covid-19 no Cazaquistão, que não tem essa pneumonia. Aí eu pergunto para vocês, que são sabichões e são... Presta atenção, temos um novo livro. Os Donos da Razão. Eu vou perguntar para vocês agora e para o Twitter.
Twitter.
Quem está certo? Quem? Cazaquistão, a China... ou o OMS?
Eu
que estou certo. E agora?
Coloca lá, hashtag, quem você vota? Hashtag,
quem usando que nem os Estados Unidos, usando o direito da Constituição, eu prefiro me manter calado.
É, tá vendo? É complicado. Quinta emenda. Depois eu falo é complicado, aí fala, pô, esse cara...
Mais uma,
hein?
Ó, o pessoal... Bom,
vamos fazer o break?
O que o pessoal tá chamando... O cara pagou R$10 pra chamar o Morgado de gordo do Emílio.
Gordo do Emílio.
Quem fica... Você fica falando, o Vitor fica falando, ainda? Eu fico falando, ele fica fazendo careta.
Gente, não paga não,
bicho. Não é,
paga o negócio aí do
Delar. Paga não.
Hoje.
Vamos fazer o break?
Digo.
Tem novidade boa depois.
Quem tá certo?
Para os ouvintes,
Emílio. Cazaquistão?
Não,
eu acho aí vocês não entraram.
Ah, putz, é impossível.
Aí você não quer apostar, né?
Não, tem modelo.
Você não é o dono da razão?
Eu não. Eu sou dono da razão. Cazaquistão tá mais certo que a China.
Vamos fazer o break?
Vamos, hoje vai estar bom e tem uma surpresa para os Roberts.
Ó. Daqui a pouco, Rodrigo Constantino? Constantino tá aí?
Ele tá brigando com o MBL lá, hein?
Tá.
Ele tá por dentro dessa treta do MBL. Óbvio,
ele tá por dentro?
Ele brigou com o que foi preso. Não, ele tava comemorando a prisão. Comemorando não, mas ele tava esquerando. Não,
tá, ó, tá brigando
ele. Constantino tava...
Aí ele citou, alguém
o
citou...
O Sam é o UFC, aquele é o juiz lá.
Treta. Não, eu tô falando o que tá acontecendo. Se vocês quiserem, eu não falo.
Aí, Bruce Buffer.
Sai e vai pro Twitter.
Vocês estão muito conflito.
Não, o Gentili também parece que era...
Tinha alguma... O Gentili
falou o SBT, que o SBT fez uma...
Falou que o bolso é um FDP, né?
O SBT mandou um comunicado. É que eu recebi no grupo, não sei se é fake
mas
news.
Mas você viu qual foi
o... É que na live ontem o Bolsonaro mencionou o Gentili, né?
Vai xingar minha mãe, pô?
Porque ele tava falando sobre discurso de ódio, daí ele começou a dar uns exemplos de quando ele, Bolsonaro, foi atacado também. Daí ele citou ali uma fala do Gentili que chamou ele de FDP.
Mas por quê? Por que que ele pulou?
Não,
pulou. Segundo ele, o Bolsonaro pediu a cabeça dele lá no SBT.
Não, o MBL pulou do cavalo também.
Não,
tô só vários explicando pularam Gentili. Do cavalo. Não é?
É?
Menos nós, né, Brown? Por quê? Aí você me pergunta, por que que nós não paramos? Porque nós não nos comprometemos com nada.
Porque nem subimos no cavalo.
Eu... Nem subimos no cavalo.
Mais ou menos.
O segredo, porque o cavalo, quando você vê o cavalo, o cavalo ele tem um porte bonito.
Ele te encanta.
Né? Ele
Macrina.
Vem...
Ele tem cavalo, uma musculatura.
Olha o olhar do cavalo. Olha. Cavalo, ele olha.
Aquele pra... manga larga, bonito. Sim.
E ele tem um olhar...
Cavalga assim, de slow motion.
É, o cavalo sempre é apetitoso. Mas se você subir no cavalo...
Dá um trote, irmão.
Pra você descer no cavalo, os caras vão te encher muito o saco.
Melhor só olhar, né?
Então, é melhor só olhar. Você viu o Luciano Huck? Diz que o Luciano Huck, incrível, no final do ano, só vai estar a foto dele e da Angélica no Facebook.
No pula-pula.
Ele já apagou. Porra. De todo mundo.
Mas todo mundo, né?
Complicado.
É muito.
Muito dono da razão aí. A turma tá muito dono da razão.
E hoje?
Vamos fazer o break?
O break.
Pô, nossa coleção tá boa, hein, Delari? Ó, já temos
parece
dois.
Parece aquelas da Folha.
Já
lá,
temos dois aqui, ó. Dono da Razão. Da Folha. E o Guardião da Moral. Boa. Muito bem, vamos
a
fazer o break?
A pessoa pode ganhar os dois, ela pode
ó,
ser.
Ó, é o seguinte, pode. Próximo bloco tem uma novidade pra você, bacana, pra boa. Que eu vi. Ele capitã. Hoje, ó, o Leandrão já tá olá. Ali, presidente já. Também tá aí, ó.
Presida.
Vamos brigar só com o presidente hoje.
Dutchman lá, passando ah. aqui,
ó. Ó, nós vamos fazer o break rapidinho, tem uma promoção legal pra você.
Pra turma.
Ele capitã, e eu vou brigar com o presidente. Tem também vinheteiro, tem também o Constantino e tem Arícia. Arícia e essa treta
do... Presencial, Arícia Silva?
Arícia sempre presencial, sim. Claro.
Tava nas festas. Claro.
Arícia vai explicar pra gente esse PowerPoint aí do Bonitão. Aconteceu. Como é que chama o Bonitão, o pegador?
Aguiar. Arthur Aguiar. Aguiar. Então,
Aguiar.
É, que é o Aguiar. Namorado Aguiar. Atual da Arícia, pelo Aguiar. Que o Adriano falou.
Pegador, comedor. Os comedores estão sem moral, viu, Delari? Break rapidinho, é isso? Daqui a pouquinho a gente volta.
Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. São
Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan pela Panflix para todo o Brasil. Este é o programa Pânico, levando para você informação, levando um pouco de entretenimento. Hoje é sexta-feira e vamos falar agora da promoção. Olha só quem está aqui, Leandro, já está aqui, uma salva de palmas para ele.
Mas olha só, olha só.
Reginaldo, seus aplausos. O Leandro, vocês sabem, sim. É o presidente aqui também, é da Il Capitã. Il Capitã, sim. Eu já disse pra vocês que é uma empresa de cosméticos e os caras sempre trabalhavam com barbeiros top. Sabe essa barbearia nova e tal? E essa moda, isso, vamos chamar
virou
assim.
Virou uma tendência, eu diria.
Exatamente, Zuzu, você sempre tem palavras boas, mas por é isso que eu gosto de você.
Tamo junto.
O que que acontecia? Sabe essas barbearias? Aqui tem uma... Como é que chama?
Corleone. Várias, né?
E esses produtos, eles sempre iam para as barbearias tops. Tanto é que tem os embaixadores da marca. São tudo barbeiro bom, os melhores do Brasil. Aí o que que eles fizeram? Vamos fazer o e-commerce. Uhum. E vieram aqui no Pânico porque nós somos lindos.
Sim.
Certo?
Cara,
e nós somos homens... Que estávamos com uma estima meio de...
Nossa. Puta, na quarentena.
De última categoria. Então eles trouxeram esses produtos, mandaram aqui pra gente experimentar. Sim. Pô, aqueles caras são meio rude e tal, não sei o quê. Vamos dar um gás neles. E trouxeram essa linha maravilhosa pra gente e passaram a fazer a participação aqui no Pânico, fazer um patrocínio, fazer uma parceria aqui com a gente. Eu usei todos os produtos e... Eu gostei muito do shampoo, do pozinho que é a cera, e pó, usei também, esse aqui é o Flying Dutch lá.
Flying Dutchman. Cicatrizante, é um pós-barba, né?
Exatamente, isso aqui é um produto que é aquele, ele tem um cheiro maravilhoso, isso aqui é um negócio que você usa, você nunca mais quer passar mais nada no seu rosto. E eu digo mais, por exemplo, tem um ouvinte aqui, eu ouço a minha audiência. Eu sou diferente de certas pessoas.
Viu, Zuca?
Viu, você. Zuzu?
Eu tô no Flying Dutch.
Ó, eu até fotografei aqui. Ó, o Itamar Pinho da Rocha. Eu falo pra vocês, vocês podem não acreditar, mas quando eu falo também com os outros. Ó, Emílio, comprei o produto Flying Dutchman e chegou hoje. Experimentei o produto, é mesmo sensacional ele top. Falou. Parabéns pela parceria, produto excelente, qualidade e tal. Fiz o pedido, chegou em mesma semana, tal, não sei o quê. Itamar Pinho da Rocha, nosso ouvinte, mandou aqui. Então, quer dizer, você tem que experimentar. Por isso que eu brigo com eles para fazer promoção aqui. Uhum. Sempre eu tô brigando para fazer promoção, porque se você experimentar, você não vai deixar de ter esse produto aí no seu banheiro, no seu cantinho. E você vai ter um produto de qualidade e você vai usar... E você vai melhorar a sua estima.
Exatamente.
Certo, vinheteiro?
Certíssimo.
Você...
Adorei. Todos os produtos, corte de cabelo. Principalmente aquela cerinha, hein? Cerinha é coisa fina, hein?
A cerinha raríssima. É a única do Brasil que eles têm. A
King of the Sea.
Isso. King of the Sea. É. Mas boa. tem uma promoção que eles bolaram. O presidente, o nosso querido Leandro, bolaram. Genial. Aqui. Para os ouvintes, para você poder experimentar, que chama-se Robert a Bordo. Tem o VTzinho? Então pode soltar o VTzinho.
Robert a Bordo.
Vem aí, Robert a bordo. Você olha, aqui no Pânico recebendo um trato no visual com El Capitan. Para participar é muito fácil. Acesse robertabordo.com.br, robertabordo.com.br e envie seu vídeo na horizontal, tá legal? Dizendo por que você precisa de uma transformação. Bora, vamos convencer El Capitan?
Então aí está a nova promoção do El Capitan. Todo mundo pode participar. Tem o robertabordo.com.br, você entra lá e vai mandar um videozinho. Exatamente. Dizendo por que que você merece ser transformado para ficar com cheiro de homem rico e bem-sucedido.
Exatamente, Emílio. A gente, analisando todas as possibilidades do programa, e eu acredito que os ouvintes, Roberts, né? Eles estavam meio longe do programa por conta da pandemia. E, bom, a gente bolou, né? A Mídia Pio, nossa agência, todos os envolvidos no projeto, pensou, vamos unir o útil ao agradável. Uhum. Vamos trazer, de repente, de volta esse Robert, agora com a autoestima elevada. Então, a grande ideia, isso aí foi até inspirado no trabalho que a gente fez com o vinheteiro, né? Todo mundo aí elogiou, né, o novo vinheteiro e tal. Então a gente falou, por que não abrir essa possibilidade, né? Então a mecânica da campanha é a seguinte, né? O cliente é o capitã, né? É importante, né? Na vinheta, inclusive, a gente não reforçou, mas é bom reforçar isso. É importante que esse vídeo seja gravado com um produto da El Capitan.
Ah, entendi. Legal.
Por isso aí, você vai soltar. Eu liberei uma campanha para você aí, entendi, de promocional.
Tá.
O cara grava esse vídeo de 30 segundos na horizontal,
tá,
envia pro WhatsApp, né? Na verdade, da El Capitan. Já no robertabordo.com.br já tem todas as informações para participar da campanha. E a cada 15 dias, o capitão, né, escolherá um Robert.
Um Robert para fazer
uma transformação.
Legal.
Com um embaixador do capitão, utilizando todos os produtos.
Os barbeiros top.
E o cara, isso, vai ser apresentado aqui na bancada.
Fechado. Do gostei. Então é o seguinte: você tem que comprar um produto, pode ser qualquer produto, mas para isso vamos fazer uma promoção agora. Vamos fazer aquele 50% que você não gosta de fazer. Pode ser, presidente?
Presidente,
lá. Então é o seguinte, ó, presta atenção. Experimenta lá qualquer produto.
Boa.
Flying a cerinha Dutch, é boa. A cerinha que o vinheteiro gosta, essa aqui, ó, é uma cera em pó.
É bem legal. É.
Tá vendo? Tá até aberto, tá sem o selinho. Ó. É uma cera em pó. Você vai usar isso aqui, ó. Você faz assim no cabelo, ó.
Bem legal.
Ó, tá vendo? Ó? É em pó. Você faz isso aqui, dá uma ajeitada no cabelo, o cabelo fica show. Chupeta.
Chupetov,
o cabelo, sim, fica... Chupeta.
Chupeta de ouro.
Você olha, padrão, você olha no espelho e fala, cara, você fala, pô, meu cabelo nunca ficou chupeta desse jeito. Aí você fala, tá chupeta.
Vira o Brad Pitt.
E não é aquele que você passa, fica tudo imundo. Você dá um, ó.
Joga aí um pouquinho.
Ó,
até a mulherada tá usando, Emílio. A mulherada tá usando ele.
É mesmo.
Isso aqui, ó.
Segurar o cabelo. Isso aqui tem, ó. É o Blackpool, chama-se Blackpool.
Blackpool.
Então é o seguinte: tem o Blackpool. Tem o Flying Dutchman, tem shampoo com espetacular. Mentol,
é para o cabelo e mentol, para a barba, né?
E ó, vou dizer para você, é tudo coisa de primeiríssima linha. Não tem similar no Brasil.
Sim.
Não tem, normalmente você vai na farmácia, tem aquele meia dúzia de produto lá no fundo. Produto que, não vou chamar de vagabundo, mas não tem essa apresentação, não tem essa... É
importante até chamar os lojistas, né? A gente tá recebendo muitos, assim, muitos lojistas, muitas redes de farmácias querendo ter a El Capitan. Então pode entrar em contato através do queroelcapitan.com.br. A gente tem uma equipe trabalhando só, né, focada aí nas lojas, nas redes, tá?
É isso aí. E vamos falar para os nossos queridos...
Eu adorei.
Os nossos queridos barbeiros tops, para não ficarem, sim, chateados, que eles estão um pouco enciumados.
É.
Porque esse produto aqui, ele só ia nos salões top, top, isso, top. E agora, pelo e-commerce, você tem a oportunidade de experimentar. Então, hoje... Hoje a promoção é 50%
de hoje off. Até domingo, viu, Emílio? É importante que todos utilizem o cupom Robert.
Isso.
Para ganhar os 50%.
É Robert o cupom hoje?
Tá,
cupom
é Robert. Está escrito no site. É. Lá no site você entra.
Robert, então, ó,
bonitinho. Cupom.
Entra no site, uselcapitan.com.br. É o e-commerce deles, vende para todo o Brasil. 50% off para você experimentar o produto. E quem quiser participar, depois faz lá um vídeo com um produtinho. Exatamente. Pode ser qualquer produto. E aí você...
Convença o El Capitão que um vídeo, você merece uma transformação. Que legal.
Fechou. 50% garantido? 50% até domingo?
Até domingo.
Final domingo, meia-noite?
Até meia-noite.
Boa, Leandrão. Agora
sucesso
você.
Entre os Roberts aí. Sucesso, os caras mandam vídeo, os caras com barba falam, tô usando El Capitão.
Sim, sucesso.
Bacana. Todo mundo sucesso. Querendo cheiro de homem rico e bem-sucedido, Emílio.
É isso aí. Boa. É isso aí.
Que pedem de kit aqui.
Muito bem. É, todo mundo quer.
Todo mundo quer.
O que foi, Delari? O que você tá...
Toda hora eu tenho que
pegar break? Um não, break? Tem certeza que é break?
Você quer lançar break?
Então vamos fazer um break. É um break? É. Bom, e daí? Vamos fazer um break.
É um break. É.
Eu vou fazer um break rapidinho, depois eu vou falar com o Constantino. Vamos falar um negócio do MBL. Eu não tenho informações aqui.
Vamos dar um El Capitão.
Cadê o Consta?
Ele se acalmar. Tá com uma barbinha ele.
Ele tá com uma barbinha. Ó, que é isso aí? O que é isso aí, Constantino? Uma Moët Chandon, hein, amigo?
Bruno Dutch Freak.
É. Claro. O cara tá que tá, hein? Muito bem. É, isso aí também briga com todo mundo.
Briga. Consta briga também. Com o MBL agora.
Então eu vou fazer o break rapidinho. É o break. Já eu quero falar com o Constantino. Além disso, tem muitas outras coisas que eu quero falar. Não é só dessa treta, não. Tem muita coisa. Eu quero falar da PL também, que vocês estão esquecendo a PL. Vocês estão com briguinha. E a PL a gente precisa ficar na mão dos caras aí, porque isso é censura, hein?
É isso aí.
Nós vamos ser censurados, viu?
Vou vetar.
É. A gente tá com esse negócio, essa PL é perigosa.
Vou vetar.
Então vamos fazer o break daqui a pouquinho. Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, aqui no Pânico. Vai lá, participa, 50% off. Pode comprar que é garantido esse aqui, ó. Isso aqui é show de bola. Já a gente volta.
Nós vai ali, volta, nós só vai ali. Já.
Bem, meus amores, estamos de volta. Hoje teremos também o nosso querido doutor Borzino aqui.
Borzino.
Doutor Borzino, já pode sentar aqui, o Delari. Põe o Borzino aqui, pô.
Borzino aqui.
Borzino vai falar. Vamos falar sobre relações. Ele tá com o site. Aí, ó, senta aqui, Borzino.
Ele que aconselhava o Arthur.
Ele que
o Borzino,
o paciente
dele,
o Borzino é. Veio a calhar. O Borzino veio a calhar porque ele tá fazendo o site dele lá. É um negócio de relações e a nossa querida Arícia,
certo.
Ela teve nesse rolo, um rolo de namorado, bafa. Casado.
O bafafá ganhado. Ela foi está no curso, que aliás a primeira aula do curso foi exatamente relacionamentos tóxicos. Aula free.
Que está muito em moda, relacionamentos tóxicos.
O que é?
É, o que é o relacionamento?
Até quando?
Todos.
Você usa tóxico?
Todos. Deixa eu te falar.
Tóxico não uso.
Qualquer relacionamento é tóxico. Qualquer relacionamento é um saco. Sabe por quê?
Por quê?
Exato. Porque o ser humano, à medida que você vai conhecendo ele, o ser humano...
Se aproximando.
É decepcionante.
Muito.
O ser humano é uma fábrica de decepções. Você conhece uma pessoa, você se encanta por aquela pessoa. Você acha essa pessoa maravilhosa. À medida que você vai conhecendo, todo dia, é uma decepção. Nossa. Então, o ser humano é decepcionante.
Um saco de vacilo.
É uma merda. Mas isso nós vamos falar daqui a pouquinho, porque agora nós temos Rodrigo Constantino. Eu sou muito fã dele, porque eu não conheço muito. Ele está na Flórida. Sim, e nós estamos aqui. E eu sou o maior fã do Constantino. Pode ser que com a medida que a gente vai tendo uma intimidade, eu me decepcione também, mas no momento eu acho uma voz bacana, um cara bacana, que tem ideias que muita gente concorda, muita gente também não concorda, mas ele tá aqui com a gente e nós vamos falar sobre essa treta. Eu não entendi por que você tava com champanhe aí, você poderia explicar pra gente, ô Constantino?
Emílio, boa tarde a todos, grande dia. Por falar em decepção, né, isso aqui é para comemorar hoje em dia a situação delicada aí dos meus... ex-amigos, ex-companheiros de luta liberal, né? A garotada tucaninha do MBL. Veja, tem o dia da pomba e tem o dia da estátua, né? E hoje é o dia que eles são estátua. Acusam todo mundo de gado, de vendido. O outro lá, o mamãe, falhei, faz assim com o dedo para insinuar que eu ganho dinheiro para defender coisas do governo, sendo que eu critico um monte de coisa também. Chamam a Jovem Pan de Jovem Pano, mas querem correr para Jovem Pan e para os nossos microfones aqui para tentar justificar o que parece um tanto injustificável. Então é nesse sentido um grande dia, viu? Essa prisão aí de dois personagens muito próximos do MBL, eles estão dizendo que quase não conhece, assim, não é ligado ao MBL. Um deles é o tal do Luciano Ayan, que usa esse pseudônimo, né? Ele é uma espécie de guru. As minhas fontes lá, inclusive, dizem que nada é tomado de grandes decisões sem pelo menos conversarem com ele antes. E o outro era um cara que ficava dando o tal do Pimba, que é umas doações ali na hora dos das lives, né? De 300 até 500 reais em cada live, só para fazer pergunta, né? E agora tem aí uma suposta lavagem de dinheiro que chega a 400 milhões de reais. Pode envolver plumagens tucanas, né? Tem gente já preocupada também com isso. Assim, é óbvio que todo mundo é inocente até prova o contrário. Nós não vamos ser leviando que nem eles são ao acusarem os seus desafetos, né? Mas a situação está bem difícil ali, viu? Não está fácil explicar. E até porque tem muita gente que vem de dentro do movimento e que sempre falou da falta de transparência, exatamente em relação a essa história toda de quem financia, de criptomoedas. São coisas muito esquisitas, viu, que acontecem ali. Então, temos que aguardar as investigações, né? Mas, sem dúvida, não é um dia bom para eles. A turma que os apoia nas redes sociais está passando pano hoje, né? E a gente está se divertindo um pouco, né? Porque eu sou sempre a favor que tentem pegar aí qualquer um que faça coisa errada, né? Ilícita.
Vem cá. Então hoje estão passando. Hoje o troféu Paninho vai para o MBL. Troféu Paninho.
O gado do MBL, aqueles que eu chamo
carinho também. Mas isso aí é complicado também, viu? Porque isso é verdade, meu. Os caras falam que, Jovem Pan, não sei o quê, fulano de tal saiu da Jovem Pan. A gente que tá dentro aqui da Jovem Pan, que acompanha diariamente a Jovem Pan, vê que você fala, pô, isso é uma besteira. Mas o cara usa disso politicamente, né? Não, mas quem cai nessa...
Basta citar que o meu programa diário 3 em 1, a gente quebra o pau todo dia lá. Eu ataco certas coisas no governo, eu defendo outras. Os meus companheiros de bancada meio que só atacam, mas tudo bem. E isso aí é liberdade de expressão. Cada um tem sua opinião. Ninguém é pago para dar uma opinião contra ou a favor. Isso não existe, né? Isso é uma tentativa de difamar uma emissora, uma rádio séria, justamente porque eles tentam pressionar dessa forma para que todos fiquem que nem eles. Eles só aceitam isso hoje em dia, a turma do MBL, que você seja histérico a ponto de entrar na justiça contra um churrasco do presidente e que se você não acordar e dormir pensando em derrubar o Bolsonaro, você é gado vendido. Então é disso que se trata.
Então, né? Mas ô Constantino, eu gosto das suas ideias, eu gosto da Ana Paula também, eu gosto dessas ideias. Não vou dizer que eu concordo com tudo também, porque...
Não precisa. Às vezes...
A gente não precisa, mas eu gosto das ideias. Mas vendo assim a guerra política, normalmente o político, quando ele vê a gente, ou você é instrumento ou você é adversário. Ele não tem isso de concordar a ideia, não. Então o cara, ele vem com esse negócio. O cara vem lá, você tá passando pano pro Bolsonaro, você tá não sei o quê, como se não tivesse nada bom sendo feito e como se você tivesse que trabalhar para determinado grupo. Mas isso, são todos que trabalham assim. A gente que precisa... Na democracia, nessa guerra de discussão da democracia, ver, clarear a cabeça e ver quais são as ideias que a gente concorda e seguir o caminho. E para onde o Brasil vai? Porque essa turma passa. Essa turma passa.
Concordo 100%. Eu milito na causa liberal há muitos anos, desde o começo dessa história toda. Enchia uma Kombi, como a gente brincava, né? E o meu problema com eles é exatamente isso. Hoje ficou muito claro que aquilo ali é um projeto de poder. Eles querem ocupar espaços de poder. Eu estou preocupado que o Brasil melhore. Eu não tenho partido, eu não sou político, eu não quero me candidatar a nada. Então a decepção veio justamente quando ficou visível que não era um movimento intelectual ou liberal, e sim algo ali de um projeto de poder personalista até, né? Então eu quis me distanciar e a partir desse momento eu comecei a ser atacado, né, difamado inclusive, com insinuações ou afirmações de que eu era passapanista do presidente por receber por isso, ser legal. Constantino, né? E aí, quando começa a mexer com a sua integridade, com a sua honestidade, que é o seu principal ativo como alguém que é comentarista de política, né? Aí, Emílio, eu peço desculpas, o meu lado cristão fica em segundo plano nesse momento. Eu vou sim abrir aqui minha mexandão imperial para celebrar o dia de hoje.
É grande dia. Muito bem. Vocês têm pergunta pro
Constantino? Eu tô vendo aqui, é que aqui tem uma elegância sua, né, Constantino? Mas no Twitter você tá inflamada, que tá uma porradaria entre você e o Mamãe Falei. E aí você publicou um vídeo, que eu não vou falar que você chama ele de Mamãe Caguei, porque eu acho deselegante.
Não.
Eu acho. Não vou falar, mas tá escrito. E aí você fala com o guru do MBL, que é o Ayan. O que, que é essa história? O que, que é essa entrevista? O que, que você publicou isso daí, cara?
Não, olha só, Zuckerman. O Ayan é muito próximo da garotada toda do MBL, né? Ele é chamado de guru por muitos ali. É, e o Ayan é um personagem muito esquisito. Eu acho que se forem cavucando aí, vai sair muita coisa. Tá? Ele, recentemente, essa semana, o último vídeo que ele gravou foi me atacando. Porque eu entrevistei um amigo do pessoal do MBL e um dos que primeiro estava lá mobilizando para o impeachment da Dilma. E ele também está muito decepcionado com essa guinada, com essa mudança de postura, um tanto incompreensível ou pior, compreensível. E ele... fala exatamente isso, né? Atacou muito a história até do Ayan participar. Aí o Ayan gravou um vídeo detonando esse rapaz, que é o Paulo Filipos, e a mim. Esse foi o último vídeo. E uma das últimas postagens dele no tweet é falando que ele voltou para a esquerda, de onde ele nunca saiu. Então, qual é a figura? É um sujeito meio esquisitão, né? Meio isolado, meio nerd, meio introspectivo, que cria fake, cria pseudônimo, é acusado no processo da MP, nessa operação policial de hoje, de produzir fake news, e ele é um dos principais cabeças por trás dessa CPI de fake news. Ele está municiando, porque ele participou de grupos de WhatsApp durante muito tempo, se dizendo de direita, ele está municiando a turma lá da Joyce Hasselmann e do Alexandre Frota, nessa CPI circense. Então ele é um personagem esquisito, ele dizia muito que atuava como o Saul Alinsky, que é o guru dos radicais de esquerda, só que do lado da direita. O que ficou claro é que ele era talvez ali um infiltrado. Então tem muita explicação a dar e acho que vai sair muita coisa aí desses pendrives aí, desses computadores que foram apreendidos.
Ô Constantino, o que você acha que isso aí vai pra onde, hein? Pra onde vai esse negócio? Porque, pô, mexe com a reputação, tem tanta gente bacana, eu gosto também... Eu gosto da Verinha, ela também entra na pilha, ela também é atacada. Tem um monte de gente aí que é atacada. E quando vai no pessoal, a gente sente muito mais, né? Fala, pô, falando de tal escroto e não sei o quê, você tá recebendo dinheiro. Quando você sabe, quando a gente sabe que a gente não tá recebendo dinheiro, que a gente tá fazendo um negócio honestamente, que tá aqui tocando um programa, tendo audiência, aquela... O esquema normal, trocando ideia, não sei o que, fazendo uma coisa honesta, você fala, meu, não vou ligar para isso aí. Mas eu acho que quando você entra, e parece que isso vai aumentando, né? E agora virou esse negócio de fake news, que eles vão calar a boca de todo mundo com essa história aí, porque todo mundo acaba sendo envolvido, e aí acaba virando censura essa porra.
Exatamente, Emílio. Esse ponto que você falou na chamada, que queria voltar a falar do PL, eu concordo 100%, porque o Facebook censurou aí um monte de contas ligadas ao bolsonarismo, eles vêm com esse papo de discurso de ódio, de fake news, e aí é como o nosso colega jornalista raiz da Jovem Pan, o Zé Maria, diz, todos eles fazem, todos eles ali tem gente lotada em gabinete que cuida da imagem nas redes sociais. O que é cuidar da imagem? É rebater ou atacar adversário, e muitas vezes distorcendo, manipulando, destacando coisas, forçando a barra. Então, isso aí é um tiroteio. O cara mais atacado nas redes sociais do país deve ser o presidente Bolsonaro. E ele é o primeiro a virar e falar, ó, deixa o troço correr livre, é faroeste. Já a turminha que fala de discurso de ódio, fábrica de fake news, a turma que eu chamo de selo azul, a patotinha, eles querem calar quem não é da patota. Eles querem que o debate volte a ser entre companheiros, entre amigos, muito prudente e sofisticado, entre PT e PSDB. Eles são os tucaninhos, eles querem, eles até respeitam a esquerda radical, eles só não querem ninguém à direita do PSDB. Né? E a rede social fez o quê? Furou essa bolha. Era uma bolha hegemônica, na mídia mesmo. Era uma bolha. Então a rede social furou, tem tiroteio, tem meme pra tudo que é lado, eu sou atacado por todos eles, eu sou atacado pelo gado do MBL, eu sou atacado por olavista, eu sou atacado por petista. Você não pode ficar querendo calar e censurar. Não aguenta a pressão, não desce pra... Não aguenta o calor, não vai pra cozinha. Não desce pro play. Entendeu? Então, é óbvio que difamação e tudo aí você pode responder na justiça. Eu mesmo tô pensando se eu vou ou não perder meu tempo pra processar o mamãe falhei. Agora, porque ele insinuou, fez assim, que eu ganho dinheiro. Agora, você dentro
que do nível... Que é sacanagem. Nível... É sacanagem também, né? É sacanagem também. Porque ele sabe...
Até porque ele tem recurso público, né? Ele é funcionário público. Eu tenho vários empregadores aí no setor privado. Né? Mas tudo bem, Emílio, isso aí também é do jogo. Deixa tentar difamar. Né? Aliás, a melhor arma que tem contra mentiroso é o tempo. É você provar que o cara é mentiroso. Então, eu sou o cara mais liberal nesse aspecto. Eu não entro quase nunca na justiça, me defendo quando atacam e costumo ganhar. Mas eu prefiro deixar a máscara cair com o tempo. Porque senão você começa a tomar medidas perigosas, que você quer calar ali o sujeito, mas você começa a entrar nesse estado policialesco, pressionando patrulhas para as redes sociais começarem a censurar discurso de ódio e tudo, onde é que isso vai acabar? A gente sabe, vai acabar na censura. É a sua preocupação, é a minha preocupação. Então eu prefiro pecar pelo excesso de liberdade. Acho que as redes sociais têm muitos defeitos, mas a grande qualidade é esse clima meio anárquico mesmo, que furou a bolha. Eles tinham ali o controle da narrativa, Emílio. Hoje em dia eles perderam isso. Então nós não podemos. E como o Bolsonaro ganhou em parte por isso, aqui, assim como o Trump aqui nos Estados Unidos, a reação é calar esses meios de comunicação, essas redes sociais. Eles estão apavorados com isso.
Uhum.
Né? Então, esse é o jogo. Esse é o jogo. CPI de fake news, que tem um lado só, que só olha fake news ou gabinete do ódio ligado ao Bolsonaro, a gente sabendo que tem um bando de gente aí disseminando mentira, meme, atacando adversário, produzindo campanhas difamatórias e tudo, vindo do lado de lá. Então é um negócio totalmente hipócrita.
Porque é um tiroteio, né? Aos dois lados, né? É todo mundo usando essa ferramenta nova, mas como é que vai fazer? Vai calar a boca da galera? Como é que vai fazer para controlar isso aí? Aí esse é que é o problema. O problema é da onde vem o controle. Muito bem. Constantino, eu quero te agradecer, cara, o papo que você teve aqui com a gente. Está aberto aqui para o MBL, é uma próxima oportunidade de falar aqui com os caras do MBL aí para falar. Eu não acredito que esses caras estão envolvidos, não. O Kim,
não.
O Mamãe.
Também não sei, não quero ser leviano, Emílio, não sei. Eu acho que falta transparência ao movimento. Isso é uma acusação de dentro, de muito, muito ex-coordenador e até fundador. Então, falta transparência. Se eles estão negando, sejam mais transparentes, abram as contas todas.
Fazer o debate.
Muito. Não, sem debate. Não? Não, sem debate.
Constantino
não viu lá na CNN,
mais
o cara já pulou do cavalo.
É, advogado.
O Coppola mandou outro.
É W.O. O Coppola ganhou.
O Coppolinho. Aliás, ele vai fazer família. Né? Oi? Fala.
Mas é interessante que isso vai ao encontro do que eu estava falando. Essa turma que viveu tanto tempo na bolha, na patota fechada, ela não está acostumada mais ao debate aberto de ideias. Então, quando eles começam a ter esse tipo de embate, de confronto, eles pedem para sair e ainda são promovidos. Então, em vez da meritocracia, criaram a mimicracia. Aí você sai humilhado, chora e ganha upgrade na emissora. É um troço muito doido.
É. Copolinha já aqui, quantos foram aqui?
Tá fazendo família.
Tá bom agora.
Se fosse ping-pong, ia fazer família.
O Kim tá escutando e mandou um abraço.
É. Quem?
O Kim Kataguiri
mandou um abraço. Quem mandou aqui no grupo privado.
É. A gente tem o grupo do MBL.
Grupo do MBL aqui. Tamo aqui.
Eu tinha também com ele.
Da pizza.
É.
Grupo da pizza.
Grupo do
Mingo
Sena. Que mais, Consa? Que mais? Só isso?
Não, é só isso, assim, eu acho que esse ambiente que a gente está vivendo de polarização excessiva, que você tem que amar ou odiar o governo ou o presidente, isso não faz bem para o debate, né? O que mais me chateia, e daí o motivo da felicidade hoje que no fiofó lá do líder do MBL não passa nem Wi-Fi, né? A toba tá pronta, como vocês dizem.
Sim.
A felicidade é o seguinte, é porque esse pessoal fez mal ao debate. Eles passaram a difamar e chamar de gado, de vendido, todo aquele que não adotava a postura histérica e do contra como eles, e passava a enxergar prós e contras. E também passava a denunciar o lado de lá, os detratores do governo, como mais perigosos ainda. Quer dizer, você passar pano para a atitude arbitrária do Supremo Tribunal Federal, para inquérito de fake news ilegal, tudo isso, só porque você quer atingir o Bolsonaro, isso aí é enfraquecer as instituições democráticas. Isso aí amanhã você pode ser o alvo. Então, essa garotada não enxergou isso, acho que foi com muita sede ao pote, com muita ambição nesse projeto de poder, e vão pagar um preço muito caro nas urnas ou pela justiça até, vamos ver.
É, eu acho que principalmente vocês, e você é um cara coerente, você é um cara que, eu acho que no final a gente vai ter os caras que têm a coerência no discurso, que a gente, que porra, é aquilo que você falou, o tempo, né? O tempo vai mostrando quem é, quem não é.
E ele falou a palavra, não dá pra ser leviano acusar o...
Sim, claro, ninguém tá acusando. Não, não tô acusando ninguém.
Não, eu tô só afirmando
que
não dá pra ser leviano e falar que o Kim, que o Mamãe Falei estão envolvidos nisso.
Eu acho que não.
Também.
Eu acho que não.
Lógico.
Também. Eu acho que não.
Tem que aguardar,
né? Eu acho que não. Mas no discurso é aquilo que você falou, é tiroteio.
É isso aí.
Coisa. Ah, você ganha dinheiro do... Bolsonaro tá pagando pra você passar pano.
O que a gente não está fazendo é o que eles fazem aí, tá ok? O que eles fazem, é isso que eles fazem sempre, porra. Nem averigo, eles acusam. Agora chupa essa manga aí.
Isso é estalinista.
Esse é o ponto. Eles não dão o benefício da dúvida.
Não dão, não. Só põe no meu réu,
sim. E vamos aguardar o devido processo legal. Eles não adotam essa postura quando o alvo é bolsonarista. Agora, é o que eu comecei falando. Tem o dia da pomba e o dia da estátua, né? Eles tanto tentaram cagar na cabeça dos outros que hoje eles são a estátua.
Muito bem. Rodrigo Constantino conversou com a gente aqui no programa Pânico. Obrigado, Consta. Bom fim de semana pra você. Vamos lá, depois nós vamos tomar um champanhe.
Dá uma desligada do Twitter, cara. Dá uma
desliga essa merda.
Toma esse champanhe.
Vai pro Parler.
Fica entra no lá Parler. No, como é que chama?
O Tutinha já me deu esse recado. O Tutinha já me deu esse conselho.
Fica no Parler.
O que ele falou? Sai do Twitter?
Toma um Rivotril antes.
Ele gosta. Rivotril com uísque, funciona.
Se beber, não tweet.
Tutinha gosta.
Rivotril tem que ser Dormonid.
Tutinha gosta. Muito bem.
Nox.
É isso aí. Bom, vamos fazer um break agora. Na sequência tem Arícia. Oh. Não é isso?
Elegantíssima.
Arícia, elegantíssima aqui no programa.
Ela tá chateada.
Oi?
Eu tô chateado que ela tá aqui, vestida. Ó,
tá chique.
Ela está linda. Olha, veio da Ípica. Toda. Veio
lá no.
Veio de Santola, né?
Ela veio do Jockey Club.
Tá parecendo André Surak.
Tá parecendo a sensorista aqui, ó. Veio toda sensorista. Os caras queimaram você e você veio toda.
Trabalha com a Dilma.
Parece a Dilma Rousseff.
Ela meio de advogada agora se defendendo.
Então, no próximo bloco, presença do Borzino também, nós vamos falar sobre.
Relacionamento.
O Borzino, ele era. O Arthur Aguiar fazia consulta com o Borzino. Conseguiu 16 mulheres.
Sério?
Sim. Ele era Gretchen, o Fábio.
Em 3 dias.
Esse comedor, o cara é comedor mesmo?
O Frank Aguiar também.
Não, esse menino.
O Arthur Aguiar. Então, eu não conhecia ele até o negócio estourar. Eu não sei o que ele é. Ele era da Malhação, alguma coisa do tipo?
Sei, cara.
Da Globo.
Deixa eu perguntar pra Paris.
Os caras dizem que ele é maravilhoso.
Olha o PowerPoint.
Falando aqui que a Arisa, eu vou perguntar pra ela, que é a namorada atual dele.
Porra!
Ele que autorizou ela. Parece que ele jogou um pouco de adoçante no negócio.
Vou dizer uma coisa pra você. Essas mulheres
não sabem.
Não chamam a gente também. Vamos fazer um break rapidinho. Daqui a pouquinho a Arícia falando aqui essa treta com o meninão lá. É isso? Então daqui a pouquinho a gente volta.
Tá lá.
Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta.
.com/chuchubeleza. Esse programa é um lixo.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Parece que o Kim Kataguiri mandou a mensagem, ele queria entrar, a gente não conseguiu fazer a conexão para ele entrar, que a gente tá falando do negócio do MBL, mas lógico, você vai ter o seu espaço aqui no programa. Eu tenho a minha convidada agora, evidentemente não dá para entrar, porque a gente já tinha várias atrações, mas Kim, você é convidado aqui, hora que você quiser, sabe que você é de casa, as portas estão abertas aqui para você, para o MBL, para o Renan, para mamãe, para todo mundo, lógico, não tem problema nenhum. Isso aqui é um programa de ideia e aqui a gente traz todo mundo, é um programa...
Diversidade.
Um programa aberto. Apesar que você fica chamando a gente de pano, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui que a gente sabe que a gente não é pano e a gente é um programa aqui aberto das ideias, das pessoas.
Sim.
E, das evidentemente, criaturas. Agora nós temos outro novo livro aqui. Que é isso? Nós temos aqui o Dono da Razão.
Dono da Razão.
Coleção. É um lançamento, é a coleção nova.
Excelente livro.
E temos aqui o Guardião da Moral. Certo?
Já vem a terceira aqui.
Dois livros da nossa grande coleção.
Muita gente
fantástica. E a presença de Arícia, esta mulher maravilhosa.
Fica quieto.
Que ela esteve. Aliás, eu ia trazer o advogado Paloma no
Articulab. Ele não veio.
Ele está com uma live paga, então eu perdoei.
Ele
está com uma live paga.
Porque o cachê.
Cachê altíssimo, então sagrado. A gente respeita. Mas existe no Pânico Lab, você entra no Pânico Lab, tem
Arícia,
advogado Paloma.
Defendendo.
Incrível.
O advogado Paloma é o advogado de Arícia Silva para defendê-la neste caso, que a sociedade brasileira
está julgando, está sendo muito julgada.
Muito. Primeiramente, gente, boa tarde. Que saudade que eu tava de vocês.
Não, mentira isso.
Tava nada,
falou mal da gente na fazenda, falou mal do Emílio.
É,
deixa pra lá. Isso aí
deixa pra lá.
Não precisa falar que a gente...
Eu não sabia o que significava mascarado. Mas todo sabe que eu amo o Emílio. Ele tá muito gato de barba, né, gente?
Deixa eu te falar uma coisa.
Você pode passar. Mas quer mascarar?
Deixa eu te falar. O que os caras falam de mim? O que os caras falam escroto de mim, se você souber.
Sim, estão xingando aqui, bastante.
Olha lá,
isso aí já é uma passa coisa... panista.
Isso não é uma coisa que a gente está preocupado. Isso. O que a gente está preocupado é o seguinte: é na treta, estamos aqui com o Morgino para entender como é que funciona isso na cabeça das pessoas.
Sim.
Porque a gente é o que aqui? A gente é um palhaço.
Isso.
Então a gente tem que usar da nossa vida para que a gente possa fazer com que as pessoas que estão do outro lado, reflitam, que são aquelas que realmente nos interessa, são os nossos ouvintes, que nos dão o privilégio de estar na vida deles,
fazendo
nesse exato momento, ouvindo o palhaço. Então, o que, que o palhaço é aqui? É o cara pro nego pensar. Então, ele pensa e fala, porra, esse Emílio é um trouxa. Não quero ser igual a esse bosta. Aí ele fala, legal, não serei esse bosta.
É uma alegoria.
Arícia. Arícia é o quê? A menininha gostosinha pegou o casadinho.
Foi.
O que tem isso demais?
É,
pegar um garoto casado.
Foi culpa dele.
A menina tá chorando muito. A
Maíra.
A Maíra, que esteve aqui, que é linda também.
Tá. Vou até tirar
o cara é um comedor.
É.
O cara é um comedor. É isso que é o negócio.
Tem adoçante.
A gente é o
adoçante na biluga.
Isso.
O que tem que entender é o seguinte: o que me deixa mais P da vida é querer patologizar o negócio.
Como assim?
Tipo assim, o cara é. Cuidado com os relacionamentos tóxicos.
Como
assim? Pô, tem uma caçambada em relacionamento tóxico, pô. É. Quer dizer, se pra ter um relacionamento tóxico, tem um cara que abusa e alguém que se submete àquilo lá. Entendeu? Se o cara é malaco, se o cara é pegador, se ele. Você viu aquele. Como é que chama aquele PowerPoint? Puta, não termina, não termina nunca. É pior que a da
Lavajara. Não, parou na Arícia.
Não,
pior
ele não que parou. Parece que ele chifrou com todo mundo. Não é isso. É um currículo ao longo do
tempo. Pra começar, tá fora de moda porque é PowerPoint, né?
Sim.
Como diz o meu advogado Paloma.
Deixa eu falar uma coisa pra você.
Mas, porra, fala que é psicopata,
não sei o que. O que é um relacionamento tóxico? Então, primeira coisa que eu quero saber.
Um relacionamento tóxico é
um cara que te enche o saco?
Não, é assim, alguém se submete e alguém manda de uma maneira...
Isso é um mundo,
então, casamento. É essa piroca, então, quer dizer, estão falando de uma coisa que não é nova, quer dizer, o cara é malacão que pega todo mundo, isso aí não é novo, quer dizer, ter mulher de bandido também, não é novo ter mulher de bandido, aquela que aceita tudo. E vice-versa, tem os banana, pau-mandado, goiaba, que fazem o contrário também.
Então, mas vou fazer uma pergunta pra você. Meu querido doutor.
Me olha só,
porque o Borzino, ele, a linguagem dele é essa linguagem tranquila, simples. Tá, não sei o quê, coloquial, simples. Mas ele é um baita médico. O cara é top. Tem o curso, tem o consultório, cuida de muita gente e fala sobre relacionamento. Inclusive, está tendo um negócio de graça lá e depois ele vai falar. Isso não é consensual?
Então, o problema é. Sim, o problema é que não é consensual. O galho está no seguinte. É que, se você for entender bem, assim, a pessoa acaba se submetendo, ou seja, não tem essa consensualidade. Ela acaba não se portando. Por que não deu um pé na bunda dele logo? Você viu que não prestava? Agora, o que está definido como tóxico é o seguinte: a mulher é mais suscetível ao tóxico, é o que está escrito, vamos dizer assim, que está escrito, que a mulher é mais suscetível ao tóxico, ela tem mais dependência emocional e econômica do homem.
Sim. Né?
Então ela quer manter a família.
Que não deixa de ser uma verdade.
Não,
mas antigamente.
Não, mas não deixa de ser uma verdade. Mulher é mais emotiva mesmo. Ela faz mais pelos filhos.
Sim.
Ela fecha mais os olhos. Ela... Tanto que.
É uma outra pega.
Mulher trai tanto quanto o homem. Só que homem trai mais cedo, quando é mais goiaba. Né? Daí ele termina a goiabice casando e ficando, não sei o quê, vai traindo. E a mulher trai depois os filhos mais criados, já mais.
Com o personal.
Aí, exatamente. Ela vai pro personal né? Vai lá, que tem
mas isso um é regra?
Malaco.
Isso
é uma...
piscineiro.
Não, isso é uma estatística, né?
Estatística, preocupado.
Com aquele cano.
É. Preocupada.
Não, isso é minha estatística.
Fica preocupado.
Isso é...
Peraí, não é pra brincar, não.
Não, pode brincar. Um abraço. Não. Um abraço pro Edgar, o piscineiro do Emílio Nagrande.
Só aquele
rodo do piscineiro passou que pegava longe.
O Emílio lembrou.
Deixa eu falar sério. Então, quer dizer...
É.
Eu não entendi. Então, a história é relacionamento tóxico. Qual é o papo aqui? Você pegou
então,
o cara?
Não, eu tô querendo saber. Eu vim porque eu venho pra cá sempre sem nem perguntar, porque eu me sinto em casa, né? Uhum. E aí estou escutando vocês. Sim. E tô entendendo esse papo de relacionamento tóxico e tudo mais. Mas eu falei assim, vou na Jovem Pan, porque estou com saudade do pessoal, quero conhecer a casa nova, inclusive vocês estão de parabéns, tá tudo lindo.
Obrigado.
E assim, realmente é a primeira vez que eu vim, óbvio que eu sabia que a gente ia falar sobre esse assunto polêmico, que tá a semana toda aí, né, não tem como não. Mas eu falei, é uma boa oportunidade, pela primeira vez, não pra me defender, porque eu não preciso me defender, mas pra falar. Por quê? Porque apesar de... Eu sei que todo mundo tem um pouco de medo de vir aqui falar de polêmica, mas eu me sinto em casa, eu me sinto muito amada e respeitada por vocês. Então, assim...
Que é só
então, assim, eu falei, lá eu vou, com certeza. É, a imprensa do Brasil todo, os veículos de mídia, me chamando 2 semanas e eu não me sinto à vontade. Mas aqui eu falei, vou lá, porque lá eu me sinto em casa e tá tudo certo.
Lá eles são trouxas.
Eu falo muito bem, mas eu falo, assim, então, só
pra para começo de conversa.
Deixa eu entender uma coisa. O que é? É a repercussão da rede social? É isso que preocupa as pessoas? É o que sai no Facebook, essas baratas.
O que eu acho ridículo é o tamanho que se deu um negócio.
Exatamente. Entendeu?
Porque assim, que moleque já não tomou um chifrão? Quem não tomou um chifrão?
Vem cá.
Ela ficou lá, tomou um chifraço e pôs a boca no balão, estourou o negócio, jogou M no ventilador, fez tudo. Pô, porque tomou um chifrão. Né? Quer dizer, não tô dizendo que tá... Que é bom tomar um chifrão. Já tomei um chifrão também, foi horrível. Não esqueça.
Todo mundo já tomou.
Mas eu esqueço tudo, foi terrível. Mas assim, fazer esse alarde tão grande assim, tem um intuito por trás. Assim,
é, exatamente.
Mas tem uma cronologia.
Eu aprendi, Emílio, que a gente que trabalha com mídia e com internet, na internet ou você escraviza ou você é escravizado, né? Então assim, na verdade, a Arícia hoje, ela tá aqui... Existem dois lados. Existe um lado de uma mulher ferida também, porque de certa forma eu e toda a minha família fomos muito atacados injustamente, porque na verdade eu não fiquei com nenhum cara casado, mas isso também não é, acho que a gente não veio aqui lavar roupa suja.
Sim.
Então existe essa parte, porque quem me conhece sabe que eu nunca volto em polêmica, às vezes pisam em mim, falam, e eu não gosto nem de... Polêmica. Nunca tenho essa palavra, tipo, ai, eu passo assim, tampo o sol com a peneira, eu finjo que não vi e sigo a vida. Mas como toma uma proporção muito grande... Pela primeira vez, eu acho que como mulher, realmente existe essa hora de eu ter essa voz, de falar que, assim, essa coisa de uma mulher ferida ofender a outra, essa causa, existe essa causa dentro de mim hoje. Mas existe uma outra parte de mim que trabalha com mídia, que não é escravizada pela internet, e sim escraviza, porque, assim, eu vendo, eu trabalho com isso, eu sou uma digital influencer, então, assim, existe outra parte de mim que, na verdade, tem que surfar essa onda, que é o que eu tô fazendo, entende? Eu fiquei ferida, fiquei chateada, minha mãe ficou muito chateada, minha família, todo mundo. Mas eu também vivo disso. E assim, se tá fazendo sucesso, se tá...
Quem tá na chuva é pra se molhar.
Se a polêmica tá tão grande... se a polêmica tá tão grande é porque tem gente consumindo. É o mesmo público que consome as minhas coisas, sabe? Então...
Se o paciente quer sopa, sopa para o paciente.
Mas só pra contextualizar, acho que a sua pergunta... Ou a parte do relacionamento tóxico que foi tocado com o Dr. Borzino foi porque quando aconteceu isso... A Maíra Cardi, ela fez um vídeo que ela falou que ela tinha um relacionamento tóxico.
A Maíra é a mina que era casada
com o Big Brother.
Ela faz um trabalho legal.
Seca
lá
você.
Ela veio
aqui. Emagreceu uma galera.
Do Sorocaba.
Sim. Não,
mas ela... A mina é legal.
Legal.
Esse que é o chupetão.
Então, só pra contextualizar.
Porra, nem bonito esse cara, hein?
Ai, calma. Mas você vê. Quando ela descobriu a traição, ela
tem grana esse cara ou não?
Não, ele, inclusive ela mesma fala, ajudou o cara pra cacete. Ela tem muita grana.
E esse é o famoso açúcar no negócio, porque não tem nem o que oferecer.
Mas
não,
é o que aconteceu, foi que
vocês são burros, hein, bicho?
Então,
não é relacionamento tóxico.
Fala,
Vinheta. Estava eu analisando aquele diagrama, né?
Aquele PowerPoint.
O diagrama, o PowerPoint. Eu com o PowerPoint. E eu reparei que essas minas, essas 16 minas, são as famosas champolas douradas. Sim. Todas são muito douradas, espetaculares e muito difíceis de serem capturadas.
É Pokémon mina muito agora. Gata, legal.
É muito difícil de pegar.
Ele põe uma arapuca.
Então, e qualquer um adoraria pegar, agradeceria se pegasse. Sim. Uma só,
na vida.
Uma só desses espécimes.
Na
um
vida.
Só.
Na vida.
Então, e será que. Eu estava supondo aqui, pensando, refletindo, será que ele não pediu pra falarem que ele pegou essas 16?
Esse cara é fraco.
Não deu dinheiro, viu?
Esse cara é fraco.
Para os amigos fraco. Se impressionarem e falar, nossa, o cara pegou um não, monte
gente
de mim.
Tem pedindo autógrafo.
Será que não é isso?
O Delari falou que ele é lindo.
Falou.
Delari
é um
bissexual.
Gente.
Putz, esse cara é
um herói. Se ele
tá brincando, né, bicho?
Ele é um herói se ele pegou 16 mil.
Mostra a foto atual dele, Arista.
Vai dormir.
Você tem no WhatsApp.
Eu,
ela é namorada do
Arista. Arista apresenta essa mulher de Jeová.
Peraí. Oi.
O que que aconteceu? Você namorou esse cara? Você pegou, deu um peguinha?
Está namorando, segundo a
internet. Deu um peguinha nele? Só um toquinho.
Estão juntos. Estão juntos. Meu Deus do céu.
Não, a gente quer saber.
Olha lá.
Veio com a roupa do testemunho de Jeová e agora quer falar.
Do quê? Pra começar, né, ali, o PowerPoint ali, o negócio. Acabei de falar, tipo assim, ou a gente escraviza ou a gente é escravizado. Gente, aquilo ali é uma arte que foi divulgada por um querido jornalista.
Que eu fiz!
Famoso, foi eu que fiz. Brasil.
Ah, o Léo.
Então, assim, a começar disso, tipo assim, é porque eu não gosto, não vim aqui pra falar, ai, gente, essa parte é verdade, essa parte é mentira. Não precisa disso, sabe?
Não, mas
acho que existe uma causa maior. Se vocês quiserem, eu conto.
Conto.
Mas,
não, pegar, conto. Não. Todo mundo
mas,
quer
assim,
saber o que você está fazendo na quarentena.
Assim, tipo, por exemplo, essa arte é uma coisa muito...
abstrata.
Desnecessária, porque, tipo assim, será que é verdade ou não? Será que todas são ou não? A causa é que, tipo assim, gente, olha o que
você tá brincando, gostosão, pô. Isso é uma baitola.
Isso é baitola. Administrar.
Eu vou falar uma coisa pra você. Eu já te falei isso. Eu já falei isso. Eu já falei isso 10 mil vezes pra vocês. Vocês têm que ser que nem as ricas.
Sim.
Elas vão. Põe a foto lá do Zé Tanquinho. É. Essas mulheres, você falou a verdade. A real. Vinheteiro falou a real. Essas mulheres são lindas. Você é linda. A mulher do cara é linda.
A Marquezine.
Gente, mas vocês não podem falar do que vocês não sabem se é verdade ou não.
Calma, ouço o velhinho.
Ouço o vovô. Logo agora que eu tava querendo
dar uma sacudo. Senta no rocambole do vovô e ouça.
Mole vai falar.
Deixa eu falar. Pra todas as meninas lindas.
Sim.
Pra todas as meninas. Pra ficar
esperta.
Esse cara aí, ó. Esse cara é o Zé Tanquinho.
Ele é lindo.
O Zé Tanquinho pra queimar é uma dois palitos. Começa daí.
É uma questão de tempo.
Você tem que agir como as mulheres ricas fazem.
Como é que é?
Hello.
As mulheres...
Elas gostam de...
Marina Manta. A gente conhece... Eu, Zuzu.
Conheço.
Porque, eu vou falar pra você. A gente circula na Dirce, mas a gente conhece os bacanas.
Alta também.
A mulher rica não pega pobre.
Não,
jamais. Ela já começa ganhando o jogo aí porque ela já sabe que pobre é uma merda.
Pagar uns boletos.
Pagar boleto. Ela já não
comer carne.
Então
louca.
Ela chega no cara, ela não olha o tanquinho.
Não.
Vocês ficam fazendo coisa, vocês ficam olhando
não
o tanque.
É
pera, é verdade.
Tá, assim, eu vou falar depois.
Ela já, a primeira coisa que ela olha é o relógio.
Sim.
É o relógio. Ela já vê se o relógio é de 30 pau. Se começar no relógio de 30 pau, ela já olha. Olha o sapato, ela fala, isso é cromo alemão.
Olha o relógio.
Aí ela olha a calça, nossa, ela vê
cromo alemão, custa, né?
Ela ali, cromo ó, alemão, ela dá uma olhada tá no rublô, cara, nossa, ela dá uma olhada e ela fala, porra, cara tá com 100 pau aí.
Rublô, mas rublô.
Posso falar?
Você
entendeu?
Se for falso,
você entendeu?
Você
entendeu?
Mas você tá errado,
olhando o tanquinho.
Ele tá revoltado, porque ele tá chateado. Ele tá chateado comigo hoje. Paulinha, cadê a Paulinha?
Não, mas você tá errado, Clarice.
As mulheres admiram cada vez mais quem tem uma pochetinha.
Me ajuda aí. Eu vou falar
que está errado.
Tem uma mochila. A
Clarice gosta do tanquinho, mas ela também gosta dos homens ricos, donos do camarote também.
Tá aqui quem não me deixa mentir,
juntou
os dois. Emílio, deixa eu te falar. Ó, anos eu fiquei aqui nesta casa, certo. E aí ele sempre reclamava, minha querida, bebê.
Quem reclamava?
Olha, você sempre falava pra mim, você tem que arranjar um cara rico, você tem que não sei o quê, porque eu sempre sofria, né? Desde que eu entrei no Puerto lá em 2014, eu vivia sofrendo com
o mais. Um homem do agronegócio, um trabalhador rural.
CEO,
sertanejo.
Calma, deixa eu falar. Gente, minha presença, é o meu perfume,
vocês estão muito
atacados.
Essa roupa de testemunho de Jeová.
Cala a boca, Delária, que você não manda, não. Vai embora.
Olha a cara do resto.
Fala,
eu vou falar, presta atenção. Desde que eu cheguei aqui pra família, assim como eu me sinto, lá desde 2014. Arícia isso, Arícia aquilo. Aí primeiro, lembra, namorava o boy de Brasília. Aí sofria. Isso é um outro ponto, tá? Porque eu sempre, apesar das ofensas que foram me feitas, eu sempre vou respeitar o coração de uma mulher ferida, porque eu já fui muito ferida. Então, assim... Eu me coloco no lugar dela às vezes, sabe? Aí o que acontece?
Mas ela é linda também, não precisa ficar chorando pelo Zé Tanquinho, pô.
Ficar
chorando por esse banana, pô.
Só que o que acontece? O futuro dele é engordar. Eu não nasci pra depender dos outros, já começa por aí. Então, assim, eu sei que é bacana olhar ou o tanquinho, ou o relógio, ou o sapato. Só que, gente, a vida, esses últimos anos me fizeram enxergar o meu verdadeiro propósito. Então, assim, não vai ser o homem que vai definir o que eu vou ter, o que eu não vou ter. Hoje, eu sinto que eu
não realmente... Não, não venha com essa conversa.
É verdade.
No final, ela vai falar, agora nós somos a Universal.
Conta
para a lente da verdade.
É a freira, Arícia.
Qual é o verdadeiro
propósito? E eu sou a Universal.
Gente, fala, é verdade. Gente, eu evoluí, é real. É real, eu já sofri muito nessa vida. Já sofri pra caramba. Ah, meus amigos aqui que estão aqui à minha volta sabem. Já chorei muito.
Sofrer.
Já escolhi muito errado. Hoje,
sofrer faz parte de aprender.
É, a gente na vida, e assim...
A vida é sofrimento.
E assim, e outra coisa, tenho certeza que o doutor vai me dar razão. Nessa vida... Esse doutor aqui que eu tô olhando.
O doutor Buzina.
O pirulito. Pirulito. Acertei. Não, o pirulito. Nessa vida, a gente...
Peraí, vamos ouvir agora. Fogo, fala.
Deixa o André Sorak falar, pô.
E o Zé Piromania ali não para.
Nessa vida, eu aprendi... Porque, gente... Acompanhando a palavra, eu já me fudi pra caramba, né? Os amiguinhos aqui sabem.
Pô, imagina nós.
Entende? Gente, porque todo mundo falava, o que mais falava, nossa, mas você é linda, maravilhosa, paniquete, como você tá aí chorando e todos os homens da terra te querendo. E ele falava, não, você tem que arranjar um cara rico assim. E, gente, eu vivia sofrendo. Hoje, a minha maior decepção, eu falei, gente, eu preciso só falar só um pouquinho, porque parece assim, nossa, agora a Arícia tá mal na fita. Tá mal na fita, porque agora ela, além de tudo, ela agora ela é desrespeitada e saiu como amante, como mentirosa. Gente, eu tô na melhor fase da minha vida. Sim. Sabe, então, assim, eu tô de corpo, de alma, de mente, de coração. Eu tô incrível, eu tô muito bem. Como mentirosa, mas eu tenho a minha verdade. Eu sei que eu não menti, eu sei que eu não cometi nenhum adultério, não fiquei com um cara casado, fiquei no tempo certo. E tipo assim, nessa vida, a gente nunca erra. Ou a gente aprende, ou a gente ganha. Então...
Nossa, como é que foi? Aprende, ganha.
É sério.
Matou outro.
Você falou...
Não. Deu uma cagada. Você aprende com a cagada.
Pera lá um pouquinho.
Gente, olha as fotos que estão mostrando, tô chocada.
O que que... Essa é a mina dele. Essa aqui.
Também inchada.
Ela também é linda, essa mina.
Maíra.
Ela é linda, essa mina. Não tem que ficar chorando.
Não, mas tá mal resolvido o negócio.
Não tem que ficar chorando.
Isso vai ter que resolver, é isso.
Já aconteceu que a única coisa... O cara usa sunga, bicho.
Porra, é foda.
O cara usa sunga de
mulher branca.
Desmoraliza qualquer um.
Sunga branca.
Pra peso inteiro. Quem usa sunga, porra?
Não confie em quem usa sunga. Jamais.
O cara usa sunga, você fala esse não.
Você não
pode. Mas sunga.
E olha o tamanho da puta berinjela. Tá marcando um negócio preto.
Eu uso sunga.
Vai dormir.
Ó, o doutor Pirulito usa sunga, tá
vendo? Eu uso sunga, mas eu tenho pochetinho.
Não.
Eu tenho uma mochila.
Mas
você tá com ele ou não?
Estão acusando injustamente a moça.
Então, sabe o que eu acho?
Estão acusando injustamente. Só uma coisa. Só uma coisa que ela falou que eu não parei pra pensar. Quando deu isso na internet, a internet tem essa explode em trending topics, falar, Arícia, filha da mãe, o caramba. Porque essa história foi exposta. Essa que é real. Só que ela pegou o cara quando já tinha acabado o casamento.
Isso não sabemos.
Ela afirmou.
Gente, quando eu venho aqui, eu fico emocionada, quero falar mais que o homem da cobra, como da minha mãe. E vocês também, acho que se emocionam comigo. Mas essa é real. Eu vim aqui porque, assim, ok, é um espaço aberto, pra eu deixar claro que eu não sou mentirosa, porque em nenhum momento eu falei que eu não fiquei. O único
momento
que eu...
Mas ele pode ter mentido pra você.
E, coitado, ele tá numa situação
coitado?
Tão...
Coitado?
Não, apaixonada.
Gente, não, sabe por
quê?
Não.
Sim, coitado. Calma, calma.
Coitado no sentido assim, ele é a pessoa... A vida dele, a situação dele, tá numa situação muito delicada. Primeiro que a gente não tá aqui falando nem dele, nem dela. A gente tá falando de mim.
Ah, porque tá lascado.
Porque descobriu. Porque, tipo assim, já tem gente demais falando dele. Já tem, já tá com a responsabilidade, com a tarefa de acabar, né, com a vida dele publicamente.
Ela tá triste.
O espaço aqui, especialmente, é pra isso, assim, é pra deixar muito claro que eu não sou mentirosa, sim, que ninguém me desmascarou, entendeu? Porque sim, em nenhum momento eu menti. Quem tava mentindo eram alguns veículos de mídia que soltaram, tipo assim, começaram a associar vídeos meus na fazenda, falando de uma situação que eu tinha, dizendo que a gente tem caso desde 2018, entendeu? Você fazendo um monte de rolo. E, gente, isso é uma falta de respeito comigo, com... o namorado que eu tava na época, com as outras pessoas da mídia, tipo assim, virou um bolo muito desnecessário. Sim. Olha, assim, a quarentena, olha o que a quarentena tá fazendo com a gente, a falta de informação, a falta de conteúdo. Falei, gente, se é por isso que eu adiantei minha música. Semana que vem ou a outra eu venho aqui lançar a música. Falei, bota essa música pra lançar de uma vez.
Você canta muito bem.
Canta, ela é boa.
Porque sacanagem, assim...
Essa é a mina dele?
A Arícia da esquerda, né?
Arícia da esquerda. Pô, é você, Arícia, ali?
Não é braço você, meio cara, forte.
As de biquíni, sim.
Que forte. As costas ali, meio forte.
É, são duas. Tá parecendo uma bela.
Tá, meu. Não, mas se... Eu tá deixando a
fica quieto, vai. Mas, cara, depois, foto de o rapaz de tem belos mamilos.
Tem. Ele é gostoso. Belos...
mas sabe que belos mamilos. Então, eu preciso fazer um break rapidinho,
Zé Fofinho.
Zé Fofinho.
Gosta dele. Ele tá emocionado.
Ele tem a cara de Julinho Bio, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você.
Julinho Bio do caramba.
Eu vou dizer uma coisa.
O Zé Fofinho é um clássico.
Tudo. Deixa eu fazer um break.
Minha namorada. Eu gosto dele, Bartolomeu.
Foi lá fora fumar.
Lembra que ele falou? Posso falar uma coisa?
A Sandy.
Essa turma não perde tempo, hein, meu?
Mas não deixa... Não,
mas
deixa
nem o artilheiro, nem o Romário jogou assim em 94.
Mas eu tô meio revoltado com
pelo
isso.
Pelo amor de Deus, filho.
Você sabe quem é
esse aí é...
Na minha época não tinha esse negócio, não. Os caras não estavam nem aí.
Por quê?
Agora é tudo tem que ficar santo na rede social. Agora, tudo é a santidade.
O pessoal tem que ter dó do cara.
É,
tem
dó.
Tem tudo menos dó do cara.
Mas ninguém...
Eu
tenho inveja.
Eu tenho inveja.
Eu tenho inveja. Uma dó do cara.
Eu prestei atenção naquele PowerPoint pra ver se minha mulher não tava lá.
Não, não. Tava exato, porque pelo amor de Deus. Se ele quiser a sua mulher,
ele vai pra
quem? O cara não fez.
Eu tô lascado. Mas eu acho burrice a mulher pegar um cara desse, porque deve ser Durango. O cara muito rico não tem esse tanquinho. Não
ele sei. É Durango Kid.
É Durango.
Ele tá muito chateado.
Ele é Durango.
Paulinha, vem me ajudar.
Vamos ligar pra ele.
O Jamil tá muito chateado.
Eu?
Eu tô sentindo que é ciúmes, porque é impossível.
Vamos ligar pra ele.
Não é ciúmes.
Não. Isso é inveja. É.
Deu pra perceber na sunga que ele tava com frio.
Inveja. Ali você namorou tanto cara legal também.
Só tem inveja porque ele tem tanquinho.
Norton, Bochecha.
E o Norton não pegava
vírus. Peraí, gente, vocês estão muito loucos.
Tanquinho e cabelo, eu queria.
É porque tá muito falando vários assuntos ao mesmo tempo e não está
conciso. Sou eu que estou quieto até agora.
Não, porque você está falando do Norton, ele está falando
no seu. Eu Norton, não estou falando que eu tenho inveja dele porque ele tem tanquinho e cabelo.
Calma, Nhonho, não precisa ficar bravo. Sim. Não é o Chaves.
Você é gordo.
Tinha que ser o Nhonho mesmo.
Olha ele. Olha ele.
Vamos fazer um break?
Vamos ligar para ele.
Pra quem?
Pro Arthur Lito.
Não, eu preciso ligar pro Kim. Agora tem que ficar ligando.
Liga pro Léo Dias.
Todo mundo, Léo
Dias. Segunda?
Então você não pegou ele.
Falei que já, óbvio que peguei.
Pegou,
não,
pegou.
Mas não casado.
Ah, porra, ela falou. Meu Deus.
E agora ela pegou e foi pra igreja.
Você não tem vergonha?
Ah. Olha lá.
Que horror.
Que feio.
Ai, gente.
Que feio. Homem casado, claro, com não, filho.
Que carro ele tem?
Vamos conversar.
Qual é o automóvel?
Busca 66.
Ele tem um Corsa.
Qual que é a viatura? Boa pergunta. Que carro? Eu quero saber. Qual é o carro dele? Onde ele mora?
Ele tem uma Romizeta.
Eu sou rica, não importa que carro ele tem.
Não, mas a gente
e o pai? Ah,
não.
Qual tem um bom carro, tem um bom carro.
Um bom caçador.
Gente, olha só.
O homem provedor tem um carro bosta. E ele é rico.
O homem provedor. Deixa eu falar.
Qual é o bairro dele?
O CEP.
Só um pouquinho. Sério, eu não gosto de citar nomes, mas assim, a gente fica falando, né, como se fosse um Zé da esquina, pelo amor de Deus.
Deixa eu falar pra você uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você, homem. Você, eu conheço você, conheço tua mãe, eu sei da tua vida. Você é uma menina batalhadora, conheço lá de Floripa, conheço todas as meninas, tudo menina legal do Pânico. Aí o que acontece? Quando você vai pegar um cachorro,
certo?
Sarnento. Homem é tudo cachorro.
Não, fala sarnento,
é tudo cachorro.
Abanando o rabo o tempo todo.
Rabão lá, ó. Tá bonito, tem uns bonitos. Tem uns pudonzinhos. Você pede o pedigree. Fala, tem pedigree?
Sim,
aí você pega e você dá uma olhada, sim, pai de quem tá, não sei o quê.
Golden
retriever. Um homem, você tem que fazer a mesma coisa.
Sim. Mas, Emílio, sabe o que aconteceu?
O atestado de pedigree, o carro, o bairro, essas coisas. Que é o atestado de pedigree.
Ai, que chato. Quantas baldeações ele fez?
Isso.
Arthur Alvim.
Mas, gente, ó, no passado... É pra rodar, depois eu falo? Pode ser?
É break. Cheio de Dubai lá, pra você dar carteirada. É break. Daqui a pouquinho a gente vai dar carteirada.
Depois eu posso ouvir.
Daqui a pouquinho a gente volta.
O teu gorzinho tá excitado.
Do Delano.
Para.
Colocar.
Nós vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico. Pânico. Jovem
Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre, Arícia Silva, que está. Várias tretas hoje, várias sexta-feira. Temos aqui os livros O Guardião da Moral e O Dono da Razão, a nossa coleção que estamos lançando agora.
Breve
a trilogia. O pessoal que gosta de dar pitaco na vida dos outros.
Sim.
A nova Barça. Da Arícia. A Arícia está aqui. Dando uma posada de santa. Isso, também.
É. Não, a roupa dela, você já vê na roupa.
Veio meio santa. Coração. Mas até aí, o que, que nós vamos julgar?
Pego na porta dos outros
às 7 da manhã. Pensamos. Quem que tá santa? Sabemos? Sim. Não sei.
Temos também a intuição?
Não me interessa.
Opa,
temos. Zuzu, faça a sua pergunta, Zuzu.
Bom, tava bem confuso, graças a Deus, agora eu posso fazer a pergunta. Você foi atacada na internet, isso daí gerou um constrangimento com a tua família. Por que que começaram a mandar mensagem para a sua querida mamãe?
Então, né? Também te faço essa mesma pergunta. Não sei. Eu acho que o povo hoje em dia... Gente, o povo anda muito alienado. O povo tá perdendo a linha, perdendo a mão, perdendo a noção, gente. Polêmica, ok. Já discutimos aqui que entra na polêmica quem quer, peca quem quer, erra quem quer. A gente tem livre-arbítrio pra se meter na confusão que a gente quiser. Ok. Tá feito. Agora, exatamente isso. Aí julgou. Aí tem o peso da internet. Consome internet quem quer, não consome quem quer. Ok também. Términos de casamento secretos, términos abertos, não, públicos. Ok. Não, assim, eu quero chegar no seguinte. Até aí tudo bem, a gente tem livre-arbítrio. Agora, perde-se a mão, sim, quando começa a julgar demasiadamente, até inclusive pessoas que não tem nem a ver com a história, sabe? Eu também não sei. Eu perdi as contas. Na verdade, eu nem olhei, né? Porque senão ia ficar muito mal. Mas a minha mãe realmente foi muito massacrada. E eu não consigo entender o porquê. E é muita gente. Não
eu
é assim, tipo, uma ou outra pessoa doente.
Quer que eu te explique? Rapidamente?
Quero.
Por favor.
A pessoa vê a internet é livre, todo mundo entra. E vocês se beneficiam da internet, tendo muitos seguidores, sim, sendo um influencer, uma pessoa que ganha dinheiro com aquilo.
Certo.
Normalmente, por exemplo, o Zé Sunguinha, eu tenho inveja dele. Porque ele é bonito? Não. Ele é ele é caído. Porque ele comeu mulheres maravilhosas.
Exatamente.
Você fica com inveja? Muito inveja, o Zé tá aqui. Mas isso é um atributo dele. Por exemplo, aí o que acontece? O cara vê o personal influencer, o cara ganha presentes, a vida é linda, a vida é maravilhosa. Basta uma cagadinha pro cara descer o pau. Aí ele pega e vai
todo.
É do ser humano. O nosso macaco é um macaco invejoso.
Inveja,
a gente é um macaquinho invejoso. Mas é assim que a banda toca. Quer, não quer, sai. Sim. É assim, bebê.
Sim,
não,
gente, adianta mas, ficar, tipo, mas é o que eu falei, mas é por isso que eu dei essa introdução toda. Eu entrei. Então, assim, eu não ligo que me julguem, que me difamem, que me coloquem lá nos top trends, não sei o quê. Tudo bem que eu tô até surfando nessa onda, tá rendendo, entende?
É isso aí.
Eu aprendo, porque é o que eu falo, assim, joga negativo pra mim, eu rebato e transformo em positivo e tá tudo certo. Mas o que a senhora, minha mãe, tem a ver com essa história?
Nada.
Ah, ok, ela te colocou no mundo, então ela tem culpa. Mas, gente...
Porque xinga uma mãe,
tipo,
sempre,
assim,
né?
Não sabe, filho dá. A coisa mais hipócrita, de verdade, de coração, isso aqui eu não posso esquecer de falar, que é a coisa de tudo que mais me deixa indignada. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou cristã. E sou cristã de verdade. Não sou religiosa com costumes.
A gola dá pra ver.
Eu não prego o evangelho. Eu vivo Ares, o que, que é isso? Que besteira, se transformou. Não, sei... não, gente, é real. Tipo, eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E pronto. Não quer dizer com roupa, não, quer, não, não é porque. Ai, ela dançava sem roupa em horário nobre. Não é isso. Não é porque eu me converti, eu sempre fui cristã. Mesmo quando eu dançava a dancinha da Arícia no Pânico no Domingo.
Posso falar um negócio?
Mas calma aí. Calma aí. Pera, só um pouquinho. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu terminar.
A gente já tá num clima da pandemia. Você vai brochar, gente.
Calma. Deixa eu terminar. A coisa mais hipócrita é um monte de gente com um perfil. Sou cristã, Maria não sei das quantas, filha de Deus. Aí entra no perfil da minha mãe, sua filha é uma quenga, desgraçada, vagabunda, não sei o que. Gente, então assim, pra começar, ela não é. Pra começar, ela já errou, ela já não sabe nem o que ela é. Porque se ela é cristã, ela ama os outros igual, assim como Deus. E tipo assim, tá errado já.
Já julgou.
Não tem que julgar. A ordem é não julgar, gente. É isso.
Posso fazer comentário? Mas como você tá na rede social, a rede social é um julgamento.
É, o dono da razão.
Púlpito, entendeu? O dono da razão. Ajudam.
Todo mundo.
E aí você se destaca naquela rede. Tem milhões, todo mundo
você
tem lá.
Você ganha dinheiro com isso.
Todo mundo, você ganha dinheiro. Quando você pisa na bola, o cara fala, ah,
e é tá o que estão esperando, assim, né?
É o que estão esperando, porque querem ver o circo.
É o que estão esperando.
Né? E tem um efeito interessante, né? Que é o efeito, o Sami. Não sei se você me conhece o Dunning-Kruger, né? Um efeito.
Claro que eu conheço.
O efeito Dunning-Kruger.
Famoso.
Que assim, quanto mais ignorante, mais o indivíduo acha que ele tem a razão.
Exatamente. Sim.
Né? Então, tá um monte de ignorante louco para afirmar alguma coisa com informação desse tamanho. E é um efeito tão, tão cruel que quanto mais ignorante é, ele acha que ele sabe mais que o especialista. Isso tá na curva, não tá, ô, Sami?
É, exatamente.
Então, tá aí um bom. É por isso que temos o livro aí, O Dono da Razão.
Eu vou trazer qualquer dia.
Acha que sabe alguma coisa, então, mas é um baita ignorante. Então,
mas vamos entender uma coisa.
Certo.
Vamos imaginar que todo mundo queira se expressar na rede social, que é um direito que todo mundo tem.
Assim, é um
então, nós estamos fazendo programa agora para todo o Brasil. É, todo mundo entra na rede social.
Xinga nós pra
como
caramba.
Tem, ele xinga a gente.
Porra,
correto? Ah, então ele xinga. O Emílio é um escroto.
Ah, vê lá,
o Emílio é um escroto. Se eu souber que eu não sou escroto, eu falo, beleza, eu não sou escroto. É. Mas exatamente. E daí?
Não temos nem aí, exatamente.
Ué, então, mas e daí? Você foi no Airbnb com ele?
Foi.
Não, isso é maravilhoso.
isso é muito gostoso.
Você foi no Airbnb? Foi.
Airbnb
é uma puta casa. O cara não tem nenhuma casinha pra
mas
dar.
Mas a casa era animal.
A casa era em Los Angeles.
Quanto foi a diária? Casa, acho que era em Venice.
Que nota você deu pro Airbnb?
Sensacional.
Que nota você deu?
Daniel, eu vou matar. Mas a casa
era em Miami.
Eu vou matar.
Era em Miami?
Peraí.
Eu.
O anfitrião era bom? Tinha lago no fundo da casa, assim?
Piscina, quantos quartos?
Tinha hidromassagem.
Vou chorar, sério, vou chorar.
Chora
que sobe o chora que sobe o
eu quero fazer mais um comentário. Eu posso tecer mais um comentário?
Claro.
Posso tecer? Uma coisa importante. O que eu vejo, porque eu sou terapeuta de casais também.
Sim.
Toda vez que um relacionamento termina, me escutem. Sempre se elege um vilão.
Sim.
Sempre.
E por quê?
Porque é impressionante.
Por que isso?
Todo mundo em volta.
Pra acabar a dor.
Todo mundo em volta, assim, tem que escolher um vilão. É assim, tipo, se o cara termina com a mulher dele, ele tem outra. Pode procurar que tem outra, sempre procuram. E você não pode terminar
então, mas isso.
Só porque deixou de gostar. Não existe isso.
É engraçado isso.
E inclusive porque as pessoas têm o costume de não fazer isso, de não ter esse tipo de sinceridade. Fica lá que nem um banana, um goiaba e sai com a secretária. Cuidado, viu, com o banana. Porque o banana vai embora com a secretária.
Beijo pra Meire.
Não fica assim. Porque assim, o cara não tem coragem. A maioria das pessoas não tem coragem. Eu vejo isso direto. Não tem coragem de falar assim, ó, acabou. Tipo aquela música do
Lulu Santos. Então, mais os relacionamentos. Nem que não seja traição, vai. Que não seja traição. Porque traição o relacionamento você vai e ele não tá funcionando. É que nem relacionamento tóxico. Eu acho que relacionamento tóxico, você vê na primeira você já vê.
Você
já tem uma sacada, você fala, puta, esse cara vai querer.
Eu acho que não, hein?
Claro, lógico. Na primeira
você vê. Às vezes demorava pra se revelar, hein?
Na primeira você vê se o nego é escroto.
Quem? A pessoa que tá se relacionando?
Na primeira semana que você sai, você sabe se a mulher quer mandar em você ou que o marido. Na primeira você vê.
Mas
o relacionamento também. Ele tá indo mal, você saca, você fala, pô, tá indo mal, mas vamos lá, vamos empurrar. Mas aí tem que ter sempre um motivo pra aquilo.
Pra dar uma nhaca
e pra ter o vilão.
E sai um vilão sempre. Sempre escolhe um vilão.
Engraçado isso.
Isso é impressionante. É impressionante. Que seja no âmbito só da família.
Sim.
E o que aconteceu agora? Ela tentou usar, porque ela ficou muito.
da... E, com razão, tá? Tudo bem, porque a traição é uma merda mesmo, e eu, dói mesmo, faz um furo no peito mesmo. Só que daí o que ela fez?
Expôs.
Merda no ventilador, quer dizer, jogou por a coisa que a gente tem que resolver no âmbito pessoal.
É, esse é o negócio. É,
vai,
é isso?
Vai. Tudo bem que tinha muita gente para resolver no âmbito pessoal, né? Mas,
mas então, mas na rede social, ela precisa também, justificar para todo mundo que está na rede social o que ela fez. Então vira uma confusão.
Mas vocês falaram tudo aí agora. É muito isso. É o que eu falei lá no início. Tipo assim, são duas arícias. Eu, de verdade, eu não ligo pra julgamentos. Eu sou uma pessoa bem diferente. Quem me conhece sabe, eu não me estresso, eu tenho um emocional muito preparado. Eu não vejo, simplesmente não vejo. Eu faço meu trabalho, meu conteúdo. Eu não consumo isso, de coração mesmo. Não fico abalada. Eu fui ver que a minha mãe tava chorando e aí, enfim, postei pra dar uma causada. Mas de verdade, eu não absorvo. Mas tem outra metade de mim que precisa absorver, que precisa canalizar, captar, canalizar e tipo, dar a resposta. Porque eu sou uma influência digital, eu tô no meio.
Posso então falar?
Eu
não tenho.
Eu gostaria de tirar o meu corpo fora, tá? Porque
tá,
assim.
Tá todo mundo. Ó, você vê hoje, rede social lá. Constantino, o negócio do pano, o Brin também enchendo o saco.
É.
O Namo Zé Tanquinho lá.
O Zé Tanquinho com frio.
O Zé Tanquinho.
Tava com frio.
É. O Zé Tanquinho lá de sunga. Ridículo. A outra, que linda menina. Linda, Maíra. Linda. Porra, personal, mina top.
Ah, pronto.
Mas é,
agora.
É linda, mina linda.
Tô brincando, gente. Tô brincando.
Chorando pro Zé Tanquinho. Você também, linda. Chorando pro Zé Tanquinho.
Que usa sunga e passa frio na praia.
Mas calma, Emílio, ninguém tá chorando.
Vamos aproveitar a vida, porra. Vamos aproveitar a vida. Viver momentos bons. Né? Hein, doutor?
Não, tem que. Não, tá
mas
certo,
é isso, mas é isso que eu queria deixar claro. Eu tô muito bem. Eu só, tipo assim, me força. A minha mãe fala, quem cala consente, então você precisa falar. Você só precisa falar que você não é mentirosa e nem mau caráter, ok?
Só posso dizer uma última palavra.
Lavou, tá novo, secou, tá virgem.
Não, que embora.
Vamos encerrar. Fala, doutor, pra encerrar.
Posso falar só a última? Perdoe os seus inimigos, porque é a pior facada que lhes dá.
Exatamente. Vamos aproveitar.
Esse momento de Santa Arícia.
Posso falar?
Tem vídeo, inclusive, sobre a polêmica, né? Lá no Pânico Lab, comigo, com o meu advogado, Paloma. Final do mês eu venho aqui lançar minha música de verdade, sem polêmica.
Vem,
pode ser?
Não vem com roupa de Testamento de Jeová, não.
Não, pode deixar.
Arthur. Para de aprontar.
É sério, dia 24 de julho. Dia 24 de julho, tá com a boca na minha. Diretamente da Condzilla, o nome da música.
Como é? Então, tá, peraí, gente. Peraí, eu preciso encerrar o programa, pelo amor de Deus. Eu quero agradecer a presença da Arícia. Você hoje está convidada aqui. O Instagram dela é Arícia Silva. Entra lá, briga com ela, porque ela ganha uma Instagram. Você entra lá e briga bastante com ela. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser. Desculpa, mas é que eu tenho compromisso com a rede.
Desculpa.
Senão os caras ficam enchendo o saco. Até segunda-feira. Obrigado. Use máscara. Não esqueça, não. O vírus é malaco. Não dá bobeira, não. Não sai daí fazendo loucão. Tchau, gente. Até lá.
Tchau.
Terminou.
Mas já terminou. E eles não desistem.
Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
Acabou mesmo. Acabou.
youtube.com/chuchubeleza
12/6, sextou aqui na Pan. Boa tarde pra você. Eu sou o Gilson Dutra. Vamos começar matando saudade, ó.